Então vamos, né?
Você quer começar do nada?
É, a gente começa, né?
Ah, então assim, acho que a gente até já começou, né?
Todo dia tem esse diálogo, né?
Todo dia tem esse diálogo. Quer dizer, a gente aqui tá exalando muita criatividade nessa cast, como vocês podem ver. E a gente tá aqui pra mais uma discussão linda de leitura de comentários, que é uma coisa assim, sempre muito apetitosa, né? Todo mundo adora e tal, tá? As pessoas choram de tristeza.
Todos choram.
Todos choram. Érica, você tá aí?
Oi.
Oi, tudo bem?
Tudo bem com o tempo.
Muito, muito tempo. Tem comentários hoje, e a gente já vai explicar. A gente hoje vai ler os comentários do SCCast Central Park Wormhole, porque o do SCCast musical a gente vai ler em outro podcast. Que é o podcast.
Porque a gente tá com plot twist na leitura de comentários agora.
É, a gente tem plot twist. Então no final desse podcast você vai descobrir o que acontece, entendeu? Por que a gente tá fazendo isso? Mas enfim, vou começar. Primeiro comentário é do Zé, sabia?
Zé, exclamação.
Zé, ponto, exclamação. SCCast, muito bom. Parabéns pelo programa número 50. Parabéns também por fugirem do clichê de edição comemorativa. A season finale de Fringe derreteu todos os cérebros mesmo. Todo mundo tem sua teoria, mas Olivia, Jean Grey, X-Men foi muito foda. Ia parar de ver Two and a Half Men, tem o Charlie Sheen, mas agora estou curioso para ver o Ashton Kutcher, que eu gosto muito. É isso, porque eu acho que esses comentários gigantes são porre. Até mais. Boom na nossa cara, né?
Gente, continua comentando gigantes, a gente gosta.
É. A gente gosta quando escreve bastante.
Mas pode escrever pouco também, só pra comentar, né?
Eu prefiro.
Ô, Érica, você quer que eu leia o próximo, já que é grande?
É, pode ser.
Então tá. O Daniel Cavalcante, que não é mais disso, porque a gente mudou o sistema de comentários.
Agora é colapse, colapse, expandir.
Isso. Disse. Pessoal, mais um excelente podcast, como somente os seriadores anônimos sabem fazer. Boom! Glee realmente não dá. Ainda prefiro Zorra Total. A saída de Steve Carell foi realmente emocionante. Fiquei com o queixo duro várias vezes durante o episódio. A despedida do Jim, assim como da Pam com ele no aeroporto, confesso que me tirou algumas lágrimas. Estou ansioso pelo season final e seriamente preocupado com a qualidade da série sem o Michael. O season final de Fringe realmente explodiu minha cabeça, aquelas coisas, Fringe, né? Go, 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 Fringe.
As pessoas muito fãs de Fringe lá não se conformam,
entendeu? É, não tô entendendo Fringe.
É, Léo, você não tá entendendo Fringe.
É porque eu não tô vendo, né? Então, tudo bem.
Então, Thalita Piedade. Ai, gente, que bom. Que alívio ouvir um podcast com gente que entende o que existe. Bom.
Tipo eu.
Uhum. Raramente ouço podcast por esse mesmo motivo. O povo tende a falar mal quando não entende. Enfim, igualzinho a Otívia com o Peter em Fringe, demorei mais de deixar envolver, mas quando aconteceu eu gamei um podcast de vocês. Dois pontos P. Também chorei com o Gene. Aliás, quando os produtores disseram que alguém muito amado em Fringe iria morrer na final, eu pensei, pronto, vai ser a Gene, vai virar hambúrguer. Mas anyway, quando os poderes de X-Men Olivia queriam que ele fizesse desaparecer as roupas de Peter, não deixaram o rapaz desaparecer todo, né? Pô. Ah, é assim, antes de que eu me esqueça, gente, o grande mistério dos cabelos ensaboados da Olivia e da Astrid é porque falta água no futuro.
Bum.
Gente, ou... Muito bom, pode? Mais uma vez, vírgula, parabéns, vírgula, GNT, dois pontos, D maiúsculo.
GNT foi a plot twist do dia.
Foi. Olha, o comentário do Hélio Filho. Mais um SCCast ótimo. E mesmo que vocês não quisessem fazer no especial, vocês acabaram colocando o SA na história, já que é o primeiro podcast a não comemorar 50 programas. Mas eu não tenho dúvidas de que isso foi pensado propositalmente. Tenho certeza que vocês já implantavam isso desde o piloto, igual a Dr. Who com o silêncio. É que a gente tinha esquecido, Hélio. PS, pena que não falaram de Nikita. Agora fico esperando para ouvir a Erika falar da season final da série. Espero que ela fale bem. Sim, Edu, ela falou bem nesse podcast, então fique feliz. E todos comemora.
Próximo comentário é da Fernanda Soares, que diz: fala, galera! Ah, meu, fala sério, né? Vou babar ovo agora, mas aqui não tem como não gostar de vocês. A cada podcast vocês ficam mais malucos, com ideias malucas e comentários malucos. Isso. Mas é o que torna interessante o SCCast. Cara, que podcast massa. Foi muito divertido, alegrou meu dia. Bom, é isso. Observação, curti esse time do SCCast. Espero que todos estejam no próximo também. Beijo.
TV?
Viu? O time voltou, né?
Voltou, todo mundo.
Não, não. Então, Gustavo Souza Lopes. Olá, pessoas. Minha primeira vez por aqui comentando e gosto muito dessa cast. Mas, por favor, não deixe a Erika ler meu comentário caso leia no podcast, porque essa mulher tá morta, ela é um zumbi boom.
que nem foi planejado pela lei.
Como assim? Eu não sou zumbi. Cuidado, Camis, meu gosto é bem diversificado, pois gosto das séries da CW como DVD, DVD, TVD, Rockets, ando assistindo Gossip Girl, amo The Good Wife, Grey's Glee, Games of Thrones, tô fazendo maratona nessa cast, bem vindo Six Under, indicação da Camis e pretendo acabar, embarcar no mundo sci-fi. Vou começar por fim de assim que surgiu uma brecha. Bom. ES. Bomba. Acho que sou o único viciado em séries no mundo todo que não assistiu Lost. Sinceramente, não acho que perdi muito. Parabéns, você está livre da maldição. ES2. O que foi a Erika Ribeiro cantando no especial de Natal?
Bom.
PS3. Camis, caso esteja procurando, sei lá, um sexto ou sétimo marido, tamo na área.
E aí,
vou dar uma dica, Bum, Gustavo. Bel. Próximo marido da Camis, não vai dar pra ser você porque vai ser White Wedding.
Bum, mega plot twist.
Tá querendo dizer que eu vou ter uma esposa, uma marida?
Vai ter uma boa esposa.
Ih, mistérios, vamos saber nos próximos episódios.
Será que a gente vai saber? Será que...
Ô Camis, mas vem cá, essa leitura de comentários tá com clima assim, season finale, né?
É, então, eu gostei que você puxou o assunto assim muito naturalmente.
Muito.
Porque aqui a gente flui muito, né? Uma fluidez.
Como o The How Meet Your Mother, né?
É um fluxo, assim, de vômito e cocô.
E é por isso que agora a gente vai, né, vamos parar de fazer assim. Cenários tão delícias que estão assim, deixando a nossa vida cheia de alegria nessas duas
aê.
Semanas. Aê! Só coisa boa, né, Brasil? Olha, nem iogurteira soft term supera de tanta coisa boa que tá rolando nos finais do seriado. Como a gente também não quer subir muito o nível do podcast, a gente quer manter o nível das finais e o nível do podcast no mesmo patamar, a gente trouxe de volta a Lu. Tudo bem, Lu?
Olá, tudo bom?
É, e pra baixar bem o nível, a gente trouxe o Mano lá do Caldeirão de Série.
Baixar o nível, bora comigo mesmo.
É contigo mesmo, eu sabia. E aí, Léo e Erika, tudo bem com vocês? Vocês estão felizes?
Ah, tô muito, né? Cenário de Grey's delícia.
Nossa, tô louca.
Eu entendo você.
Acho que é a melhor temporada da TV americana ever.
Teve gente morrendo.
Você não sabe.
Nossa, não, espera, mano, você ainda não sabe de nada. Você vai ficar louco, um avião caiu. Só te digo isso. É. Não explica mais, gente. Vamos manter esse mistério pro mano que não viu.
Ah, eu só digo uma coisa pra vocês. As finais dessa temporada só não vão superar as estreias da Fall Season 2011-2012. Porque aquilo assim vai ser coisa boa, mas a gente vai falar em outro podcast. É, começando, então, por Community. Olha, por incrível que pareça, Community é a série que foge dessa regra de que foi tudo uma merda.
Ah, sim. É, realmente foi.
Essa hora eu vou tomar
final, eu acho.
Eu sei que a Erika não gosta e nem vê e tal, mas, meu, quem assiste, quem acompanha ao longo das duas temporadas e tal, falo como se eu assisti há 2 anos. Não, eu vi esse ano, né, em maratona, mas, cara, os 2 últimos episódios de paintball foram dedicados ao paintball, né, que era um elemento da primeira temporada que fez muito sucesso, e os 2 episódios foram bons.
Foram muito bons. Inclusive, eu acho que o primeiro foi melhor que o segundo ainda, mas foram muito bons os 2.
Concordo com
você. Também
agora eu fico bem assim, preocupado, assim, cara, como é que eles vão limpar aquele set depois, hein? Porque com certeza eles saíram metralhando tudo. Né?
Não, mas mais engraçado é que eles fizeram piada com isso.
É.
No final do segundo episódio, vem aquele zelador, né, da faculdade, e o Abed tá tomando um milkshake, só que porra que ele tá tomando. E aí ele fala assim pro Abed, pode jogar no chão o copo, tanto faz. E o Abed fala, ele joga no chão e o cara fica olhando pra ele, tipo, filho da puta, sabe que eu vou ter que limpar tudo isso, né? Que realmente foi tanta tinta pra todo lado. Meu, eu não sei se eu encarava paintball, porque eu tenho pavor do meu cabelo ficar com aquela cor daquela tinta.
Vem cá, foi melhor que o primeiro paintball?
Muito
foi,
melhor.
Foi melhor.
Porque teve mais história e aconteceu muito mais coisa, assim, foi bem mais generalizado o paintball.
É, vamos falar a verdade que teve a participação do Sawyer, né? Foi por isso que foi melhor. Não, não foi. Foi boa a participação também.
Então, mas eu achei que ele foi meio mal aproveitado, né? Eu achei que ele ia ficar mais... Não mal aproveitado, eu só achei que ele ia participar dos 2 episódios, não achei que ia ser tão curto.
É, eu não liguei, não. Eu, pra mim, eu, honestamente, pra mim ele era só um elemento ali. Agora, o que foi um boom na minha vida mesmo, foi no final, eu tava assistindo e de repente falei, ué, o que o elenco de Cougar tava fazendo aí? Aí eu falo,
eu vi também.
voltei a cena e tava lá o Travis e a Laurie todos cheios de tinta, porque o Abed é muito fã de Cougar Town, né?
Ah, como não ser, né?
Como não ser,
né? Quem não é, né? Vídeo Shonda.
Não, mas eu também peguei um episódio nessa temporada, eles brincaram, né, com isso, de fizeram
piada,
coisa na imprensa, assim, dizendo, ah, vocês, que, né, são de emissoras diferentes, aí, ah, não tem uma rixa, não tem uma brincadeira, não, é porque a gente, pra brincar mesmo, aí, eles se chamaram só pra dizer, ó, tá tudo bem, tá ninguém com raio de ninguém, tá, só por isso.
Porra, mas também é aquela coisa, né, communityzou todo mundo, cara, todas as emissoras, todos os filmes possíveis, se for pra ter mimimi, fudeu.
Ah, não, mas o produtor de Cougar Town sempre posta no Twitter que ele adora a community, ele adora as piadinhas, ele acha o máximo. Ele é retardado, né, o cara que faz o cobertão, ele adora.
Dá pra dançar. Aliás,
é bom. Mas enfim, como a gente foi muito bom, a gente vai falar rapidamente hoje, porque tem muitos finales, tá? Então vocês já sabem que eu, a Lu e o Mano adoramos o final de Community. Sim. E a maioria das pessoas gostou, não vi ninguém falando mal. Ponto final. Agora, vamos falar de uma coisa que foi boa de verdade, que foi a season finale da minha série favorita, que é Gossip.
Oh, Brasil.
Não vejo.
Gente, é o seguinte. Eu parei de ver Gossip Girl. Boom!
Um, dois.
Não, o boom é você não ter parado antes, porque eu parei no começo dessa temporada.
Exatamente.
Não, mas é o seguinte, isso é explicável. Eu me comprometi a fazer review da temporada inteira, sério. Eu não sou do tipo de pessoa que para no meio e larga esses bagulhos, sabe?
Você não é fraca, né? Você é guerreira.
Eu sou guerreira. Aí eu falei assim, vou até o final, que é pra cumprir a minha palavra. E fui. Só que o final...
Silêncio.
Ah, preciso de um minuto de silêncio, porque foi barra. Vocês já viram, quem viu Gossip Girl, o Léo, você que acompanhou até há pouco tempo atrás?
Ai,
viu a season finale da primeira, a season finale da segunda e a season finale da terceira,
que já,
né?
Foi ruim a da terceira, vai.
Ah, então você viu a da quarta, porque o plot é igual.
Ah, tá.
É igual. É assim, voltou a Georgina pra não fazer nada. Aí tem aquele plot maravilhoso, tipo, Blair e Chuck em problemas sentimentais, boom. E o terceiro plot é onde passaremos o verão. Então, a season finale foi basicamente isso. Foi muito, muito, muito ruim. Acho que foi o pior episódio da temporada. E olha que essa temporada foi um episódio ruim pra caralho.
E olha que essa temporada começou com o Chuck com a amnésia na França, né?
Nossa. Não, a temporada foi horrível, né?
Foi horrível. A temporada
veio pra coroar a temporada que já foi fraca. Um final super coerente, eu achei.
Gostou,
mas eu,
né?
Já tava assistindo Gossip Girl assim, num ritmo, vendo um, pulando três, né? Só pra ver o que tava acontecendo. Mas esse final, falei pra Camis, né, pro MSN, e falei, ó, é pior do que você possa estar imaginando.
Não, foi ruim, mas é pior. Eu gostei em Gossip Girl nessa temporada, e é bobinho e tal, mas realmente foi um negócio que foi legal, que foi quando eles
juntaram, né?
Foi o Dan e Blair, né, juntos, e os dois estavam engraçadinhos e tal, porque eles não têm nada a ver. Então tava uma dinâmica interessante. Só que aí, eles são muito covardes em Gossip Girl. Pra eles, só existe o casal Chuck e Blair, Chuck e Blair, Chuck e Blair. Então, tipo, nunca vai mudar.
Ai, Cami, é que eles vão desenvolver Dan e Blair melhor na sétima temporada.
Ah, na sétima. Então eles desenvolvam pra a única pessoa que vai ficar vendo na sétima, porque eu não vou ver. Ninguém vai ver, ninguém tá aguentando. A maioria das pessoas tá abandonando, cara. Tem condição.
É, não tem mais também. Cansei, parei, nunca mais.
Parei com Gossip. Exo pra você, Gossip Girl. E aí, gente, outra série delícia, CW, blocão CW, né? Tirando o Community que veio atrapalhar. Acho que só eu vi essa porcaria que é Hellcat, então só vou falar.
Pois é.
Acabou, tá? Foi encerrado.
Graças a Deus, vai.
E elas não ganharam o campeonato nacional das cheerleaders. E acabou o legado de Tom Ellen na CW. É tudo que eu tenho pra dizer. Passa pra próxima.
Teve cliffhanger?
Teve cliffhanger, foi muito bom. Ah, na verdade foi uma merda, né? É porque assim, a menina, ela descobre que ela tem uma irmã que é a irmã dela de verdade, né?
Sim, que a gente já previa, né?
Pum, né? A irmã dela na vida real fez a irmã dela na ficção.
É
aí
a
ela... Não, não é
a Peitinho.
É a Peitinho. Aí a menina vira e fala assim, ela tem o telefone da irmã e é o pai desaparecido. Ela, sua vaca, você me falou que o pai tava vivo. Ai, não sei o que. Aí ela fica louca do cu, a menina, a Peitão de Hellcat. Pega a bicicleta dela e sai pedalando loucamente pelas ruas e eu gritava assim aqui na minha casa.
Vai ser atropelada.
Vai ser atropelada. Vai ser atropelada. Terminar assim, Hellcat ser foda. Não foi atropelada.
Ah.
Ai, pode.
Até Malhação atropela as pessoas no fim da temporada. Hellcat não tem ousadia.
Ia ser legal se ela fosse atropelada e aparecesse do nada o Nicolas Cage. E acabasse.
Foi isso, final de Hellcat, gente. Nunca mais a gente vai falar dessa série. Obrigada, passa pra próxima.
Em compensação, a próxima todos comemoram, né, Eric?
Olha só, vocês vão botar mesmo Nikita no meio dessas trevas?
É blocão CW, Eric.
absurdo.
Tá bloqueando esse W, Erika.
É, mas Nikita tinha que ser o final surpreendente. Vai vir Supernatural depois ainda? Fala sério.
Ah, então, tá bom, não vamos falar de Nikita agora, então.
Não.
É o seguinte, não, vou falar assim. Se não falar de Nikita agora, não fala mais.
E você toma uma coça na rua.
É verdade, Cam. Família Nikita não vai perdoar, não.
É só olha.
Coisa que eu vou ouvir vai ser o nome dela, né?
Com certeza. Então vamos lá para uma das melhores e mais espetaculares season finales da temporada, Nikita.
Mano, tá
fala sério, mano. Você acompanhou, você viu. Vai falar que não foi uma das melhores season finales dessa, se não a segunda melhor depois de Fringe. Fala sério. Foi. Não tem como.
Foi.
Não estou mentindo, não estou brincando. Foi.
Deixa eu só lembrar como é que foi, porque eu acho que eu não lembro.
Porra, mano.
Lembrei.
Mano, você não lembra? Claro que, mano.
Lembrei agora.
São muitos plots, muitos reviravoltas, ele não sabe qual
é. Exatamente, é muito difícil final. Não sei se prestar atenção assim em tudo. E... tanto que eu não consegui nem fazer o review até hoje. Faz 2 semanas que saiu, nem fiz review.
É plot twist do plot twist, né, Erika?
Não, é uma loucura. É. Então, o penúltimo episódio começa como Alexandro de 9 a dar 3 tiros no peito da Nikita.
No peitinho, né? Quase não tem, né?
Fazer o quê? E aí, o que acontece? Fica aquele cliffhanger, né? Pô, ela matou a Nikita, não matou a Nikita e tal.
Ah, cliffhanger, Erika.
É, fica
sabia que a Nikita ia morrer igual matar o Jack Ball.
E ainda, claro, né? Ainda mais que ela não sangrou, né? Tipo, e aí vai lá.
Eu vi a Erika comentando isso no texto dela sobre Nikita, que aliás tá lá nos seriadores, podem ir lá acessar e comentar as finais de Nikita. E eu ri muito dela falando que a Nikita não sangrou e por isso ela ia morrer. Eu falei, como assim?
Não, é meio óbvio, né?
Eu só achei estranho aquele olho aberto, assim, no chão. Ela caiu com o olho aberto, morreu.
Mas
pronto.
Isso aí, mano, é a esperteza militar, entendeu? Porque ela é treinada pra quê? Pra estar sempre ligada. Então, mesmo morta, ela fica de olho aberto, que é pra poder pegar o inimigo. Ela é Nikita.
Tá certo. Claro.
E aí vai ter aquela loucura toda. A Alex é pega de novo pela Division, né? Todo mundo acha que ela matou a Nikita e tal. Só que a Nikita volta, né?
Tandandã.
Tanã. E aí descobre que eles pegaram as tal as boxes lá. As tal é ótimo, né? O meu português tá perfeito. Bons drink.
Não, e o mais legal é que você falou assim, meu português tá perfeito.
Tá perfeito.
É, quando chegar presidente aí tá 100%.
Com certeza. Frase nossa. Então, aí a Nikita volta e descobre que as tais boxes pretas, que tem todo o segredo do universo evil dos Estados Unidos.
É tipo a Pandórica?
Isso.
É a Pandórica.
É a Pandórica USA, entendeu? Ela foi levada pela galerinha da CIA. Só que, na verdade, não é a verdadeira. É uma que tem uma carcaça, que tem uma toxina evil em barra, tipo sabão de coco.
Gente,
matar todo mundo lá na CIA.
Que barra essa finale.
Gente, eu vou...
Mas, gente, vocês imaginam isso com muita tensão, assim, você vai, entendeu?
E aí não, porque a Erika escrevendo dá uma tensão mesmo.
Não, a Erika escrevendo, cara, toxina evil, eu vou ter que ver isso, cara, eu não tenho como escapar.
Não, que vai ter que começar essa maratona amanhã, né, de Nikita.
Porque assim
ver.
Que você digita a senha, ia soltar a toxina, entendeu? Nos computadores aí, ia matar todo mundo que estivesse na sala lá.
E aí a Nikita invade a CIA dando tiro pro alto.
Pro alto, é, exatamente. Eu acho que é muito fácil invadir a CIA, eu acho. Assim.
A cara do
Nikita, mata, sai atirando e...
Sabe, é a Nikita, entendeu?
A Nikita é fácil, né?
Mas, gente, até o Chuck invade a CIA.
Então, né, pior ainda. Aí ela chega, vai lá e consegue salvar todo mundo, mas é presa pela CIA. Enquanto isso, lá, aquele boboca do Shane West, que não serve pra nada, se puxou o saco, tava preso. Lá na Division, né? E aí consegue se soltar, e aí bate no Percy, depois de quase apanhar do velhote. Beleza. Ai, nossa, e a Alex que morre? A amiga infiltrada Nikita morre. Só que a Julie Cooper é evil demais, né? A Julie Cooper mata ela só pra reviver e matar o chip que explodiu o cérebro dela. Caraca, é muita ação, é muito plot twist. E aí no final...
Tem muita gente morrendo e voltando também, viu, gente? Isso é...
Ah, toda hora, né? E aí no final, a Nikita tá presa na CIA. O agente lá ensaboado, lá amigo da Nikita, avisa pra ela assim, olha só, é... Alcatraz, não, essa outra série do JJ, não é Nikita. É, fala o nome de umas cadeias assim pra ela e ela, não, você não vai ser preso por isso e tal. Ele, não, mas você é preso por isso agora. Aí puxar, me ameaça o chefe lá da CIA pra Nikita fugir. A Nikita foge da CIA, o Michael foge de lá também da Division, e a Alex acaba encontrando que a Nikita volta pra casa, normal. E aí encontra a amiguinha lá e as duas ficam cercadas por 30 mil bandidos mega evils da Division, que pulam de cordinha, invadindo. A Nikita, com aquela poder todo muscular, levanta duas metralhadoras
metralhar todo.
Nossa, teve até barulho de tiro espontâneo no cast.
É,
limitação. E aí a Alex resolve não ir com ela. Otária, o que acontece? A Division pega ela de novo e ela acaba descobrindo que tem toda uma liga evil por trás da Division, que tá querendo dar uma pernada na Division com a ajuda da Julie Cooper, criando uma nova Division.
Meu pai,
é a galera da Division. E não é a Gogol, porque a Gogol é outra, é a russa.
É, e a Alex ficou putinha com a Nikita simplesmente porque ela descobriu que foi a Nikita que matou o pai dela, né? Uma coisa que eu acho que desde o primeiro episódio já tava
bem claro, né?
Já tava bem claro, né? Mas tudo bem.
Vem cá, então a Division tá dividida.
A Division tá dividida.
É, exatamente.
Mas te perguntar uma coisa. A Nikita não sabia se ia ser renovada ainda, né? Quando gravou. E aí, servia de final de série também? Ou não?
Não, servia. Servia pelo seguinte. Ela foi, acabou e aí conseguiu pegar uma das boxes e eles vão consertar tudo. Tudo que a Division fez de mal. Agora. E aí terminou ela indo embora com o Michael falando. A gente tem chance de consertar tudo e tal.
É, ele sai na estrada, sim.
É uma coisa poética, né? Tipo, na estrada, indo pro futuro. Só que ela fala. Olha só que coisa fringe, Camis. Você vai gostar desse final. Ela, no final, ela fala assim, que o Michael fala, não, a gente não pode ter meu passado, o passado ficou, a gente vai consertar tudo. Ela vira pro Michael e fala assim, eu não tenho medo do passado, eu tenho medo do futuro. Porque eu não sabia se ia ser renovada, você entendeu? Linkou. Foi isso, ela fala isso e acaba. Aí vai ser lindo, maravilhoso, quando voltar a temporada, que agora a Alex é evil e aí faz parte de uma Division da Julie Cooper, e tem a outra Division, tem a Gogol, tem a trupe evil da Petranco.
Ai, e o que aconteceu com o Percy? O
Percy tomou um soco na cara e ficou caído lá. Eu acho que ele vai ficar com a Division e vai montar uma ganguezinha, né? Do samba. Eu acho que ele tá com a Division. Muita gente achou que a Julie Cooper assumiu a Division. Eu não acho. Eu acho que a Julie Cooper vai criar a nova Division e o Percy vai continuar com a Division. E ela com a nova Division atrás do Percy, da Nikita e a Alex fazendo trabalho pra ela, mas também fazendo por fora pra pegar a pessoa que matou a família dela.
Nossa senhora, cara, que vai ser muito mais complexo.
Claro!
Vocês têm que ir pra segunda temporada, gente. Se preparem.
É, gente, profundidade aí.
Eu tô com medo até.
Nikita, são muitos plots, você tem que ver desde o início. Um episódio, às vezes, parece que não tem nada a ver, não tem muito, mas é a vida. Mas eu recomendo, um amigo meu começou a ver essa semana, dou o nome, porque não é mentira, Gustavo, tá? Ele começou a ver, ele ficou a sexta-feira inteira, ele começou de manhã, quando foi 6 da tarde eu falei com ele, ele tava no 13º episódio. Ele não conseguiu parar. Boa. Tô falando, veja, quem não viu, veja. Keeps getting better.
Que eu vi muita gente falando super bem, que repercutiu maravilhosamente entre os fãs, foi a season finale de Supernatural, que eu vi nego
chorando.
Ah, última estação.
Quem falou bem disso, gente? Ninguém falou disso, Eric. Quarta temporada.
Ironia, Mondion. A Paula, que não tá aqui, a Paula Potter, ela falou assim, olha, estão me zoando, botaram o Sam, 3 versões dele, estão querendo que a gente pare de ver Supernatural.
É, Brasil, Supernatural tá...
É, porque assim, o que você menos queria que acontecesse no último episódio é que o episódio foi focado no Sam, porque a temporada quase toda foi a história do Sam, que voltou do inferno, que não tinha alma, e cadê a alma do Sam, vamos tirar a alma do Sam, não sei o que, não sei. Enquanto tinha outros plots mais interessantes, como a Guerra Civil, a Mãe de Todos os Monstros, aquela coisa, gente. Busca pelo Purgatório e tal, tal, tal. Aí no final você espera que vai ter pelo menos isso, mas não, volta pro Sam lá.
Quem acredita,
mas, assim, foi...
que Supernatural vai dar alguma coisa de bom? Depois da finale passada, que prometeram o fim do mundo, e aí no final não teve nada. Tipo, ai, o dia ter o apocalipse, não sei o quê.
É porque eles conseguiram evitar o apocalipse, né? Eles
foram melhores, então. Fringe, não prometeram guerra, não teve guerra.
Pois é,
não, mas não. Então, mas assim, eles falaram que, não, tipo, era assim, vai, é inevitável e tal, aí no final não passa nada, e tipo, ele sobreviveu e fica olhando com um olhinho de vidro de longe, e aí no final, agora 3 gerais de Padalec. Ah, as meninas adoraram, né? Ai, meu Deus, 3 gerais de Padalec, socorro, tô louca.
Ah, você sabe que a família de Jared Padalec.
Sim, por um lado, porque foi muito confusa, né? Você não conseguiu identificar exatamente qual era a grande trama da série, porque começou com Sem Sem Alma, depois foi A Mãe de Todos os Monstros, aí foi aquela coisa Purgatória, aí Busca pelas Almas, aí tal, 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 a Guerra Civil que todo mundo falava e nunca via. E ficou aquela coisa assim, confusa. Acho que eles não tinham um plano muito bolado pra essa temporada.
A série era pra ter sido cancelada, não foi, não sabiam o que fazer, inventaram qualquer coisa, jogaram um monte de plot solto e não deu em nada, cara.
E ainda no final, fizeram um final assim, que pegaram um dos personagens mais legais, que é o Cachiel, e agora agora o cara virou Deus e tá fodão e também virou evil, entendeu? Então agora é ou se ajoelhe perante a mim ou vocês morrem. E acabou assim a temporada, então...
Mano, deixa eu perguntar uma coisa, você que assiste. Mas justifica ser renovado ou você acha que é que nem Gossip Girl, que devia ter acabado?
Eu acho que devia ter acabado.
Eu devia ter acabado há 2 anos. Né?
Não, no final da quinta, porque assim, na verdade, quem, o criador da série é Eric Kripke, eu não sei falar o sobrenome dele, Eric Kripke, sei lá. Ele tinha um plano de 5 anos, certo? Então ele planejou 5 anos e tal, a quarta temporada foi muito boa, a quinta não foi, mas era pra acabar ali. Quiseram, não, vamos manter. Aí o cara ainda saiu da série, assim, lógico, ele dá conselhos e tal, mas ele não tá mais. Quiseram manter, não ficou a mesma qualidade. Então, se é pra manter uma coisa, se não é pra melhorar, pra deixar um nível pelo menos bom, pra quê? O que justifica? Só pra manter, pra porque o pessoal gosta lá, diversa. Não, acaba isso, gerando frustração, porque já fizeram melhor no passado e hoje em dia nem se compara. Então é melhor acabar, eu acho.
É, eu também acho.
E outra
só
coisa...
pra manter a série no ar, só porque a pessoa não tem coragem. O que que tem de errado você fazer uma série bem feita que dure 4, 5 temporadas? Acabou.
É, por exemplo, Smallville. Smallville durou 10 anos e era o tempo de planejamento mesmo, né, Léo?
Na verdade, não era, né? Porque Smallville não foi planejada nunca.
Tô brincando, né? Lógico, né? Mas, ô, Léo, você que viu a season final, a series finale de Smallville, conta pras pessoas. Eu vi, a maioria dos fãs gostou da season, da series finale de Smallville. Eu vi todo mundo falando que ficou satisfeito.
Então, é porque, na verdade, uma pessoa que conseguiu aguentar Smallville por 10 anos tem um julgamento um pouco diferente.
Tem um julgamento diferente.
É porque o que acontece? A gente tem uma noção de série boa, né? Smallville é uma série que desde o começo teve diálogo brega, teve freak que controlava abelhas, mas as pessoas acham, por algum motivo, que Smallville começou acima disso e decaiu, o que não é o caso.
É verdade, isso é verdade.
Smallville sempre foi tosca. Então, tipo, a 10ª temporada foi tosca, teve diálogos militares e coisas com heróis marcados com a marca do mal na cabeça, mas o final honrou o que a série fez. Foi assim, cheio de referências, cheio de personagens antigos, e eu me diverti bastante.
Eu fiquei feliz que teve o casamento.
Então, né? Cara, Lois e Clark casaram.
Não tinha como errar. Não tinha como errar. Era só fazer isso. Fazendo isso, todo mundo ia achar maravilhoso. Podia ser... Foram 10 anos se arrastando. Mas se no final os dois ficassem juntos, parabéns. Era isso que o povo queria.
É, mas na verdade eles não casaram, né? Assim, eles fizeram a cerimônia na hora de...
Post-it?
Não chegaram a tocar aliás.
Não foi post-it. É que assim, foram 2 horas do final. A primeira hora foi o vai, não vai do casamento, porque primeiro a Lois desiste, porque o Clark não pode perder tempo com ela, e cada minuto que ela passa com ele é uma pessoa menos que ele salva.
Nossa, que bala, é. Vai se fuder, minha filha, na boa. Que
cara,
bom.
Mas eu achei tão ridículo, que você passa um tempão, ah, eu gosto de você, quero ficar com você, aí na hora que vai casar, ele diz, não, na verdade é melhor você salvar o mundo, eu tô ocupando muito seu tempo, né, então vai lá, cai fora, ai, vai salvar o mundo que é melhor.
Ai, gente, o mundo que se dane, na boa.
Era melhor usar aquele plot batido, tipo, ah, eu vou morrer antes de você, você vai ficar aí, e eu vou ficar velho, você vai continuar novo e entendeu? Era melhor.
É que isso já Crepúsculo usou recentemente, então eles preferiram não levar.
Ah, tá. Respeito.
Mas aí a primeira hora foi em função disso, né? Caso não caso, o Clark também desistiu. Acabou que eles resolveram ir em frente. E aí, tipo, quando tava na hora do I Do, o Oliver Queen, que é o Arqueiro Verde, ficou lá possuído pela Pomba Gira e, tipo, tentou envenenar o Clark com a aliança de Kryptonita dourada. Pum.
Nossa,
dourada, já tão dourada.
E o legal, gente, é porque eu não vi a temporada, né? Então fui ver só o último episódio, eu não tava entendendo porcaria.
Ah, mas vê se você visse, mano.
Obrigado, Léo, você me fez me sentir melhor agora.
Então, aí a Kryptonita dourada, ela era a ameaça que ia tirar todos os poderes do Clark pra sempre, né? Que é uma coisa que já aconteceu na série.
Como que eu ouvi falar nessa parada, Kryptonita dourada? Isso não era Kryptonita vermelha no quadrinho?
Não, a vermelha deixa o Clark vivo.
Não, é, Erika, desculpa.
Kryptonita preta só tem Smallville, e essa dourada também, pelo que eu saiba.
Desculpa, a Kryptonita de chuva dourada é só na cidade.
Mas na série teve todas as Kryptonitas, né? Tipo, teve. Caixinha de lápis.
Era tipo Pokémon, assim, não. Todas as cores possíveis pra usar.
É que vai evoluindo, né?
Evoluindo? Caraca, o português está morrendo.
Mas vocês não sabem o melhor. Depois da Kryptonita dourada, que é o que leva o Clark a tirar o capeta da cabeça do Oliver e toda aquela coisa, tem o retorno do Lex, né? Que ele é um clone Frankenstein. Tipo, ele tem uma parte de cada clone de Lex que já foi feita. Tipo, uma mão de um, coração do Lionel Luthor. E aí, tipo,
Ai, olha, cópia de plot de Doctor Who, hein?
É, né? Mas todo mundo via Doctor Who, gente.
É emendado. E aí, gente, eu achei tão pai, assim, porque... Desculpa, não, não, mas é porque o pessoal esperou tanto o Lex voltar, pra voltar só pra um finalzinho desse. Foi pai, o cara não teve nem tanta participação, assim, eu achei tão...
É, pra que fazer o cara raspar a cabeça? Bem que ele tava reclamando.
Ele não raspou. Ele usou peruca dessa vez.
Ele usou mantão.
Ah, peruca não, né? Peruca. Contrário de peruca.
Não, mas eu vou explicar rapidamente como o Lex volta pra camiseta como essa série é complexa. O Lex morreu no fim da sétima temporada uma vez e na oitava de novo, né? Quando voltou pra sua. Então, ele foi fazendo clones dele todas essas temporadas, não sei como, né? Porque ele morreu. E aí tinha o clone que...
Ele deixou no automático.
Né? Isso. E aí tinha o clone que envelhecia mais rápido que todos os clones e tal, que era o menino do High School Musical, né? O irmão da Savannah. Só que acabou que esse menino também tinha o DNA do Clark, então ele virou tipo o Connor Kent, que é tipo o Superboy dos quadrinhos. Boom.
Ok.
E aí, pra resolver isso... É porque esse episódio você não viu, mano, mas é. O Lex clone, o Alexander, é o Connor Kent. Só que aí teve vários pedacinhos de Lex que foram encontrados pelo Lionel Luthor do universo paralelo. E aí o Lionel Luthor do universo paralelo foi morto pela Tess, que tava na série desde a oitava temporada aqui. É a filha dos Luthor, a Lutessa Luthor 1.
Eu não entendi ela que era a filha dele.
E aí a escuridão dá o coração. A escuridão é o vilão dessa temporada, que tipo, who cares?
Okay.
Dá o coração do Lionel pro Lex clone. E o Lex clone é o Lex que a gente viu na história do Superman, tão bonitamente, com a amnésia que foi provocada na última cena. Então ele não lembra quem é o Clark, não lembra se é o Superman, não lembra nada. Esqueceu até que foi casado com a Lana Lang, que foi muito lembrado em flashbacks, mas não apareceu, thank God.
Nossa, olha,
Deus, né?
Mas assim, Léo, eles até que aproveitaram um pouquinho daquilo que a série já tinha mostrado antes, né? De visões do futuro, por exemplo. Mostra o Lex de branco, dente, né? Já teve, na época, a última que eu assisti, eu vi isso aí. Eu vi que eles tentaram, igual tipo Heroes, né? Aconteceu coisa no futuro, eles tentaram meio que manter.
É, então, eles tentaram corrigir todas as cagadas que a série fez ao longo do tempo. Então tem o Jimmy Olsen Jr., que é o
sobrinho
normal feito. Pelo mesmo ator.
Mesmo ator, que aí voltou como irmão mais novo.
Daí tem o Lex presidente, acho que faltou o Pete Ross como vice ali. E tem... Ah, só que o Clark e a Lois casados aqui não fazem sentido, porque... Não... Tipo, ele acabou de virar Superman, mas ela já sabe do segredo, já sabe de tudo, mas enfim, gente.
É, porque assim, eu imaginei que ele ia fazer a mesma coisa que fez com o Lex, de fazer perder a memória também, né? Pra justificar e tal, aquela coisa toda. Mas aí também ia ficar muito forçado, né?
É, então, achei que foi melhor...
Já foi forçado com o Lex, fazer com a Lois também ia ficar muito...
Ah, tem que ver que é uma adaptação também, né, gente? Não é pra ficar levando a ferro e fogo, né? Agora, adaptação boa... Eu gosto de fazer esses links.
É, na hora.
A adaptação boa mesmo é Vampire Diaries.
Boa, Brasil, demais.
Mas, não, mas falando de verdade, eu acho isso mesmo. Porque eles pegaram um livro que é uma bosta, é um lixo, transformaram numa série muito boa, cara. Muito boa.
Eles devem ter aproveitado só o nome dos personagens, então.
Não, eles aproveitaram bastante coisa. É, então, a questão é, o episódio antes da season finale tinha que ser a season finale. Porque era um episódio fantástico, cara, emocionante, fodástico, cheio de twist do plot twist, reviravoltas e criptonita dourada e tudo mais. E tinha até um sabão que era sabão de coco, que era mega evil e tudo que vocês podem imaginar.
Caraca, teve todos os plots da CW no episódio.
Todos os plots da CW num só episódio. Foi realmente muito bom, eu fiquei emocionada no episódio que foi o penúltimo.
Ô, Cami, você sabe um plot twist que a gente tá perdendo, que eu li em alguns reviews, que as pessoas acham que a tia Jenna ainda vai voltar porque ela bebeu sangue de bruxa antes de morrer. Você tá...
É, eu não duvido de nada em Vampire Diaries.
Porque, gente, tudo é resolvido com bruxaria.
Eu não sei, mas ela foi enterrada, né, gente? Vamos combinar.
Ah, em True Blood, o povo vai enterrar, depois volta fazendo sexo selvagem.
Gente, mas a gente viu que com o final de Vampire Diaries, todo mundo pode voltar agora, né?
Ah,
não, é isso, é uma coisa que
também...
Eu vou falar isso pra você.
Dead Vampire, assim, né?
É, me incomoda bastante esse negócio de tudo resolve com uma bruxaria. Porque, por exemplo, se a Bonnie podia ressuscitar o Jeremy como ela fez... No episódio final, na season final, por que tanto mimimi com a Helena, com aquele lance do sacrifício? Não precisava. Era só falar, sacrifica ela aí, depois eu ressuscito. Porra, pra que tudo isso? Sabe, não faz. As coisas começam a perder o sentido. sentido quando você começa a dar tanto poder pra esse negócio da bruxaria. Eu, honestamente, eu não gosto da bruxaria, eu acho uma merda esse plot. Inclusive, vai ficar uma série só disso.
Ah, é. Eu acho que eles vão matar a Bonnie pra poder deixar bruxaria só pra outra série, mas pelo visto
é, então, eu honestamente não curto esse negócio da bruxaria, mas é, enfim, até agora tava sendo levado numa boa. Agora, a season finale mesmo, eu achei muito fraca, gente. Eu achei que eles podiam ter deixado o desenvolvimento daquilo pra começar na temporada que vem, não precisava apresentar os fotos.
Exatamente, parece o primeiro episódio da próxima temporada isso daí, né?
Seria ruim também.
Seria ruim pra aprender.
Não, mas eu te digo assim, porque justamente pela o anterior ter sido cheio de impacto tão bom, aquelas coisas todas, que se tivesse acabado, isso aí parece o Aftermath, né? Aquele episódio que começa a temporada mostrando os eventos depois do que aconteceu no grande, sabe? Então,
é, parece que fizeram um premiere mesmo, assim. Sabe aquela calmaria depois daquela cena final e boom? Exato. Geralmente acontece mesmo nas séries. Só que assim, eu acho meio escroto eles fazerem duas season finales com o mesmo plot, com o mesmo cliffhanger, porque as duas season finales acabaram com o Jeremy na cozinha.
Não, com alguém na cozinha, né? Porque antes foi a Helena e o John.
É, foi a Helena e o John, mas nas duas season finales foi assim, Jeremy morto ou não morto?
É, exatamente.
E Jeremy I see vamp dead people.
Mas, pô, poderia terminar no banheiro dessa vez, né?
Eu acho que podia variar,
mas
né?
Mas o cara tá lá no banheiro e vê a fantasma, é meio incômodo, né?
Não, e aí...
O fantasma tem liga pra isso?
Não, ô mano, e aí fica aquela pergunta. Ele tá vendo gente morta ou só vampiro morto?
Só vampiro morto. A tia já...
Mas e a trama
gente, alguém morre ainda nessa série? Não volta...
Não, eu acho que tá vendo pessoas que foram importantes pra ele, assim.
São hologramas.
Cara, são as ex-namoradas, né? Porque ele namorou...
E o pessoal do mundo paralelo, será?
Não, são hologramas.
São hologramas, Erika.
Não, mas e a trama do Stefan virar ruim? Não rola.
Ô, oh, Brasil.
Who cares?
Who cares?
Eu acho que não, porque melhor o Stefan, ele não ficar bonzinho, é melhor.
Ah, na boa. Ó, tudo bem, vai. O único episódio que o Stefan foi evil em Vampire Diaries foi o único episódio dele que eu gostei em Vampire Diaries. Mas, sabe, foi tudo tão over, aquela coisa de mostrar o dente pra mostrar que ele é evil, sabe?
Mas, gente, isso é só pra... desculpa pra Helena ficar com o Damon, porque agora ele vai ser evil e ela vai ter que ficar com o irmão mais bonzinho, que ela não poderia ficar com o mais...
Porque ela nunca vai ficar com
o... Mas vamos combinar que o Klaus tá louca do cu pelo Stefan, né?
Tá, eu achei
que... Tá meio esquisito aquilo ali.
As caras e bocas que ele faz vendo o Stefan tomar o sanguinho.
Louca do cu mesmo. Não, é assim, olha, Stefan, eu te quero por 10 anos, tá?
Isso. Foi lindo.
Vem comigo, tipo, oi?
Não, e outra coisa, não tem outro vampiro mais fodão que o Stefan, não. Tudo é...
É.
Vocês no passado era... Sim, cara, no passado.
Vocês vão ver, vai ter um desenho do Stefan, feito pelo Rambaldi.
No pergaminho, né?
E o que vocês acharam da morte do Elijah? Não foi super impactante? Tipo, só aconteceu 10 vezes nessa temporada.
Pois
ele
é. Morreu,
né?
É o Rory.
Tá botando pra dormir um pouquinho.
Morreu de novo.
O mais legal é que mataram ele do mesmo jeito.
É?
Com a mesma faca, tudo igual.
Não, e ele é muito burro, né? Tipo, ele é o Stefan, né? Da outra dupla de irmãos.
É, mas é isso mesmo. O Stefan e o Damon era a versão Elijah e Klaus de, né? Do mais antiga. Só que assim, sabe? Ai, sei lá. A única coisa que eu quero
ver os vampiros. Os originais estão todos assim, botados em banho-maria, não
é
isso?
É, eu acho que eles estão cada um com a adaga.
Nós vimos. Cada, haja adaga também, né? Eu pensei que era só um, que era difícil que só encontrar uma adaga daquela, pelo bicho.
É, pois é.
Tudo. Gente, no Polishop, o Polishop vende.
Vende. Uma, e não é só isso, vem outras 10 partes.
Sim, outra coisa, coisas que eu não entendi, por exemplo, aquele final, cheio de caixão, onde era aquilo? Ainda era Mystic Falls?
Eu
como
achei
é que aqueles caixões, muita gente ainda tava ali. O Klaus apareceu
assim, levando... copiando o plot de Doctor Who de novo, né? A morte do Rory, agora o caixões.
É, então eu achei que foi em Mystic Falls que eles estavam tipo num depósito, né?
Pois é, assim, mas aí o Klaus sai saindo, vai aparecendo todo canto com um monte de caixão junto na bagagem, assim, onde ele vai levando os caixões.
É porque ele é muito apegado à família.
É. Ele só viaja com a família.
Exatamente.
Né?
E assim, não tem como a Catherine, as cenas dela não serem boas, né? Às vezes é o que salva os episódios, assim, porque ela é demais. Quando ela chega e flagra a Helena com o Damon, eu ri muito.
Nossa,
muito. Agora bom. Eu não entendi como é que ela entrou na casa, né? Quem foi que convidou ela pra entrar?
Ah, mas ela já tinha sido convidada quando ela era amiguinha dele.
Ah, então.
Mas a casa ficou pra Helena, tanto que até o Stefan e o Damon tiveram que ser convidados, depois que mudou pra ela, lembra disso?
Não, o Elijah
ela
também, entrou, né?
Sem ninguém deixar, gente.
Foi bruxaria da Bonnie. Ela chegou pra Bonnie fingindo
que era
Helena. Mas é porque
ela é igual a dona da casa, né? A casa não sabe. Que ela é
adorei, né? Melhor teoria ever.
Porra! Agora sim!
Ela abriu a porta e ela disse: casa, sou eu, a Helena, é a casa.
Eu posso entrar.
Não, Helena, entra. Tipo, muito bom. Essa foi a melhor resolução ever.
É, valeu.
Mas olha, mesmo eu tendo achado a decisão final ruim, eu acho que eu tô empolgada pra terceira temporada.
Não, eu acho que essa temporada foi muito boa.
Final, é só isso.
Foi abaixo das expectativas, mas foi ruim.
É, não, porque a temporada de Vampire Diaries foi muito boa, cara. Eu não tenho do que reclamar. Eu me diverti pra caramba assistindo.
Posso só fazer não, uma observação bom. Sobre um subplot de Vampire Diaries? No episódio passado, a Caroline entrou no edredom nua sem roupa, com o Tyler. Quer dizer, ele tava nu sem roupa, né? E nesse episódio ela tava só sorriso.
Só sorriso.
Tava toda bubbly, levando comidinha pro piquenique. Gente, e aquele evento, hein?
Gente, olha, Mystic Falls é um lugar que tem evento, né?
Oh, não, eu acho incrível que pra ver, e o vento levou, eles se vestem com as roupas da época.
É porque aquilo ali foi, sabe, porque o Damon tava alucinando, né? Aí eu acho que ficou uma coisa assim, tipo, ah, erraram as cenas, os figurantes ficaram passando, não queriam regravar. Mas todo esse pessoal tá fantasiado.
Gente, eu acho que Mystic Falls ganha muito em fantasias de Halloween. Porque haja festa anos 50, anos 40, anos 50.
A loja de lá é bomba, a loja de fantasia. Oh,
deve ser do lado do Mystic Grill.
É, porque sabe que em Mystic Falls só tem o Mystic Grill pra comer,
exatamente.
Né, gente? É pior que a Cancún brasileira, que só tem um lugar pra comprar pizza e esfirra, né? Lá em Mystic Falls só tem o Mystic Grill. Só tem hambúrguer. Léo, vamos falar de uma série que a gente ama, mas
não,
é verdade.
Antes eu queria falar de outra série de terror e ficção científica da CW, você me deixa?
Eu deixo.
Então, é 90210, gente. 90210 teve fantasma na season.
Tá brincando.
Juro, porque a Adriana, né, que é uma personagem muito amada pelos fãs, ela roubou as letras de música do Javier, que é um cantor.
Nossa, ainda tá nessa história.
E aí o Javier morreu e voltou como fantasma pra atormentar a menina. Então ele vai, faz várias crises de consciência, assim, tipo, você tá mentindo pra sua amiga porque ela trocou o remédio de bipolaridade da Silver por Tic Tac. E aí todas essas barras e o fantasma lá. E aí no final você acha que o fantasma vai incentivar a Adriana a pular do precipício e se suicidar, né? Sabe qual é a plot twist? Ela fala, não, eu vou aproveitar essa oportunidade que eu tô vendo fantasma pra ser uma pessoa melhor. Aí o fantasma some, boom. E isso é a final de 90210, assim, em poucas palavras.
É, digamos que ela é o Jeremy de 90210, né? Que agora tá todo mundo vendo fantasma. Total. Como vocês falaram, a CW fica repetindo os plots, né?
E é isso, gente. Só isso que eu tinha que falar. Porque foi...
É isso. A gente pode passar.
Ninguém tem pra Naomi, não, dessa vez?
Não, a Naomi, ela tá lá namorando o Nerd, e aí o Nerd, tipo, copiou o trabalho dela, não sei o quê, e aí totalmente vai bem.
Legal.
Tá super emocionante.
A gente pode falar daquela série boa agora?
Agora sim,
estilo CW, né? Estilo CW.
Estilo CW, né?
É a série que define a CW.
É a série que, meu, é a série mais amada da CW. Não sei se é a mais amada, porque agora Vampire Diaries tomou. Mas até pouco tempo atrás era.
É a mais amada por mim.
É, por mim também. One Tree Hill é a mais amada não só da CW, mas eu gosto de One Tree Hill. Dentro a lista tá entre as principais. Eu sei que as pessoas vão me julgar por isso, mas eu não ligo. Eu assumo isso. Eu amo a gente.
Eles ainda renovaram, né? Vai ser Smallville 2 agora?
Fala, mano, fica quieto. Você não vê
só 13 episódios de
não, vão ser 12 fillers. E assim,
é, não fala mal de Hunter Hill aqui, né?
É verdade, é o seguinte: a próxima temporada são 13 episódios, né? E aí o Leandro, que sempre participa aqui, ele falou: porra, mas e aí? Como é que vai ficar? Não vai ter filler? Eu digo: porra, Leandro, 13 episódios, 12 fillers e o fillers finale.
E vai ser ótimo mesmo assim.
Vai ser ótimo mesmo assim.
Vai ser ótimo.
Eu sei que muita gente ficou insatisfeita porque queria mais ação em One Tree Hill e tal, bababá. Ah, tudo bem, eu entendo vocês, mas eu honestamente eu me divirto tanto assistindo os episódios fillers do Mark Chan que eu não me faz diferença se tem alguma coisa acontecendo.
Ah, eu gostaria se tivesse psicopatas de novo, tivesse alguma coisa acontecendo, mas assim, não é que eu achei ruim isso.
Eu acho que teve tiroteio na escola todos os episódios.
Então, teve psicopata, mas acabou rápido a trama. E agora as principais tramas são a drama queen fazendo photoshoot de pessoas pobres e uma modelo lésbica que fica acompanhando do nada. Daí tem,
aquilo foi,
porra, teve um plot muito dramático, né? Que a poltrona do Clay morreu.
Poltrona.
E E a professorinha? Não foi dramático pra você?
Porra, a professorinha é a personagem mais importante ever, que tá mandando sex pictures, né? Naked pictures pra pessoa que ela sabe quem são e é uma criança de 10 anos de idade. E o casal Chase e ela?
Que casal?
Chase e ela.
Chase.
Você não se emocionou?
Oh, ai, sempre cai uma lágrima toda vez que eles aparecem.
É de cortar o coração duas vezes, né?
Posso falar? O menino, esse Chase, quando ele era do Clintinho, ele já era desnecessário em outro vídeo. Isso, tipo, na quarta temporada. Olha só o que eu tô falando. Pra que a gente estamos indo pra temporada número 9 de Vampire Hill. E eu tô falando de um cara que tava na quarta temporada e já não era importante. Ele voltou. Mas mesmo que a gente vê, a gente diverte. Aliás, ele ficou duas temporadas com um plot fenomenal de um drink azul que era ruim.
É.
Não, mas sério? O Chase valeu a participação dele só pela twist da urina, né?
Então, gente, posso falar um negócio? Porque assim, desde o começo da temporada, começou esse lance de Brooke quer ter filhos e não pode, blá blá blá. Aliás, nós começamos a temporada passada. Eu tô falando, toda semana eu escrevo na minha review que é pras pessoas não falarem que eu tô inventando. Brooke vai aparecer grávida de gente.
Tô de prova.
Quantos meses que eu tô falando disso? Tipo, uns 2 anos que eu tô falando disso. Cara, pois ela não só ficou grávida com urina trocada, como ela por cima, ficou grávida de gêmeos. E ainda por cima, além dela ter ficado grávida de gêmeos e da vida dela ser uma barra que ela não podia ter filho, ela um saco de açúcar num salto da Lady Gaga e cai, as crianças nascem porque ela cai. Tipo, que mãe é essa que quer tanto filho e sobe numa escada, numa cadeira pra pegar um pote de açúcar com um salto de travesti?
Mas teve uma coisa dos gêmeos que eu achava que ia acontecer e não aconteceu, que era eles se chamarem Lucas e Peyton, né?
É, eu acho que o menino e uma menina, foram 2 meninos, pelo menos o Mark inovou. Mas, meu, putz, que sensacional, cara, esse negócio dela ter gêmeos. Eu achei muito cretino, cara, ela ter gêmeos. Muito
Mas cretino. O que foi melhor dela já ter nascido os filhos, né, porque a série ia acabar, né, nesse episódio. Foi que não deu tempo de ter uma gravidez de risco, que o Mark Schwann adora.
Graças a...
Não deu tempo, porque nasceu, eu falei, graças a Deus, não vai ter uma grávida que não pode sair de casa, não vai ter outro parto de emergência. Daí ela foi só um tombinho e beleza, né? Foi.
É, porque a Hayley não teve gravidez de risco, mas o primeiro parto dela do Jamie, tipo, foi um acidente bizarro que ela faria criança. Tipo, o carro caiu numa ponte aí, sei lá.
Não, mas ela foi atropelada grávida, por exemplo.
Ah, é verdade.
O Lucas morre, é mó tenso. A mãe do Lucas também, quando tem a irmã dele, também é de emergência.
Também não podia engravidar, e aí ou a criança sobrevivem.
Então, pelo visto, o criador da série deve ter falado, droga, não devia ter deixado as crianças nascerem, porque isso seria todo o plot da temporada nova.
Com certeza. Mas foi lindo o último episódio.
Ah, foi muito bonitinho. Bom, gente.
É uma graça. A gente tá zoando, mas assim, de verdade, pra quem é fã de Entre Rio e acompanha o bagulho há 8 anos, foi bonitinho, cara. Foi emotivo, né? Foi uma graça. Teve momentos que, tipo, ah, whatever, não, realmente faz diferença se a cena fosse gravada ou não. Teve
o pessoal vestido de galinha, né? Mal.
Honestamente, eu acho tão engraçadinho essas piadinhas que eles fazem com o próprio elenco e com as coisas tostas que tem dentro da série. Me agrada muito, me agrada de verdade. Agora, um negócio que o pessoal tá reclamando é que não tem mais cenas de amor de Neyle. Gente, eu tenho que entender uma coisa. Eu sou um cara idoso.
Ah, mas teve uma cena do Nathan com a Lydia cantando Maná Maná e foi uma das mais sensacionais ever.
Gente, quando ele começou a cantar aquilo, tem uma hora que a menininha tá quase dormindo eu não sei como chama aquele macaco, não sei como chama aquele bebê canguru, tá? Que porra que é o nome daquilo. Ela tá pendurada nele e ele tá cantando Maná Maná. De repente a menina tá pegando no sono e ele faz Maná Maná e a menina dá um pulo. Que
cena
daquele
PC.
Mas foi uma cena muito boa, não foi, gente?
Não, foi. E tem uma cena que é Nadley, que é os dois com o bebê na cama do Jamie, e o Jamie, tipo, cagando pra ele, tentando dormir enquanto eles conversam.
É, foi fofo.
Simboliza a família só de aquilo.
Foi uma graça, o
mano
tá dormindo.
Não, mas só pra terminar de falar de One Tree Hill. A cena final é como eu imaginava que a série ia acabar mesmo, né? Que é o Jamie com a bola de basquete, com o moletom. Eu chorei.
A minha crítica é terem usado essa cena final agora e não a nona.
É, mas é que não sabia mesmo, né?
Agora eu quero ver como eles vão encerrar a série. Isso que eu quero ver. Vai ser uma bosta.
Ai, Erika.
Erika, vai ser uma bosta,
não. Mas não acabar, não. Já usaram todas as coisas dramáticas agora. Como é que eles vão encerrar de novo? Erika, reprisar esse episódio?
Deixa eu te falar uma coisa pra você, querida. A outra Rio já foi encerrada na quarta temporada, eles já usaram tudo isso
na sexta temporada.
Na sexta também.
Ela também já foi encerrada. O que significa
que ela
foi encerrada 3 vezes e vai ser encerrada 1/4? Tipo, é bruxaria da Bonnie. Eles sempre renovam, sempre conseguem terminar do mesmo jeito, de um modo legal. E a gente continua vendo. Se quiserem renovar pra 10,
eu também.
Ah, de boa. A única coisa que eu gostei do que eu vi vocês falando foi a referência ao Big Cash Brasil, que foi esse pessoal vestido de frango. O resto...
Não, foi muito legal a season finale e eu tô feliz que a gente vai ter mais 13 no ano que vem. Tô feliz de verdade.
Eu também, quero, tô louco pra ver esses filas, quero ver que heróis eles vão homenagear na próxima temporada.
É, Eric, eles podem ver de The Cape, sei lá, vai ser muito, muito bom.
Nesse momento, não tem mais nada da CW pra falar.
Eu ia falar isso, tão triste. Sad face.
Que bom, Ron. Mas tem outras coisas pra falar. Olha, vamos mudar o assunto, a gente tá falando de CW, mas eu vou falar de uma outra série que, de verdade, foi muito boa mesmo, e pra mim, tá, porque eu ainda não me quita, mas só por isso, viu, Erika? Não se ofenda. Faz o que eu vou falar. Eu não me quita, só por isso, tá? É, a série policial que eu gostei bastante foi Hawaii Five-O. Foram 24 episódios.
Muito boa.
E, putz, cara, de 24 não teve nenhum ruim. Sabe o que é isso? Nenhum. Não teve nenhum ruim, mano. Teve um
mais. Adoro a reação do mano.
Não, a câmera.
E aquele tipo... lá do tsunami que não rolou?
Ah, é o que eu falei, um mais ou menos no meio de 24.
Não, mas teve outros bem mais ou menos, eu acho. Tá bom, desculpa.
É, eu fiz todos, eu não achei nenhum ruim, não. Não,
é que eu leio, eu leio de reviews dos seriadores, não sei se você conhece esse site. E lá, o menino falou que, tipo, muito fraco, teve muitos episódios ruins e que se todos os episódios fossem iguais, a finale estaria bom, mas não é.
Não é.
Eu vi isso lá no Seriadores, não sei se você conhece. Então,
lá no Seriadores, no Séries em Série, que é um outro blog que tem reviews de Hawaii Five-O, só pra
explicar. Não conhecia, não.
Eles falam outra coisa lá.
É, bota, né? O link aí embaixo.
O caldeirão de séries também, de vez em quando, eles dão as opiniões diferentes, mas é bem legal também.
É, sério? Não, na verdade, eles criaram várias piadinhas internas da série, e eles vão isso com muito talento, eu acho. É uma série é de ação e tal, tem boas cenas de ação. Impressionante, eu achei que eles não iam conseguir manter, mas eles mantiveram o nível das cenas de ação. Tem sequências boas de ação, não é aquela coisa sempre dentro do escritório, não. E só investigação.
Eu gosto da série. Eu acho que, não sei se é o que é a Havaí, aquele clima, sei lá, mas a série é legal de assistir, assim. É meio pra distrair mesmo, pra divertir. Você tá assistindo. Tá assistindo o tempo todo coisa séria, não dá pra assistir o tempo todo sério.
Eu achei hiper arrojado.
Você não cansa de ver. Você quer ver uma coisinha pra relaxar e Raio a Favor é muito bom pra isso.
Muito bom. Eu achei hiper arrojado que também eles investirem nesse plot, né? Tão pra frente, né? De um casal principal ser gay. Nessa época, né? De apostila e tal.
É, ótimo,
é,
né?
Necessário mesmo essa conscientização. Eu gostei muito disso também.
Você tá pegando nós, acho que é por isso que o Dano voltou pra Rachel mesmo, pra poder.
Nada, ele voltou pra ela, mas na season finale, quando o Steve foi preso, ele largou a mulher no aeroporto, ficando junto com a filha, a menina robô, e falou pro Steve, olha, não se preocupa não, amor, eu te tiro da cadeia já, tá? E a criança e a mulher, ó, foram pro Balbal, foram pra Jersey Shore, e ele ficou no outro raio, tá? Então não vem com essa. Mas fez uma boa reviravolta na season finale, eu gostei pra caramba, e chegou no
e
final,
Xim,
puta, foi tenso, meu, a season finale.
Foi foda, foi muito foda.
Cara, eu sei que, assim, eu não sei, mas assim, eu espero que o Xim tenha feito isso justamente pra poder ajudar eles, né, virando tenente, mas... sargento, sei lá o que é. Mas assim, que deu raiva na hora que ele, se eu fosse o Dan, eu tinha tacado um burro na cara dele, assim. Sério mesmo.
Foi meio óbvio, assim, sabe? Eu achei que, tipo, óbvio que o ano que vem ele vai voltar e ele vai estar dentro da polícia e vai ajudar o Steve, vai ajudar as pessoas a... Que agora acabou a Five-O, né?
Foi acabou. Veio
a Five-O.
Mas a Cylon também foi presa, né? A Surgistinha, que é a prima dele.
A Cylon foi presa.
Não, ele volta, era só pra dar um gancho.
A Cylon foi presa porque ela tinha caixas eletrônicos proibidos, né? Dentro do computador dela. Eu nunca entendi aquele computador que tem lá no Five-O. Meu, o computador, ele faz sair dinheiro dos caixas eletrônicos. Tipo, foi? bizarro, não é não?
Não, super.
Muito bizarro, mas fora isso, é muito engraçado, cara. A série é muito engraçada, eu dou muita risada nos episódios. E foi bom o final, e eu só fiquei puta que acabou assim, subi continue, ficou louca, continue.
Com os caras sendo fichados na cadeia, né, assim, eita, pau, fodeu. Aí só vai sobrar a Kaia, tá ali, condeno, né, pra fazer alguma coisa por eles. E o Tim, né, que agora finge que é do mal, que é do bem, que tá, né, com o lado da polícia.
E o Kamekon, né, não esquece do Kamekon, né.
Ah, o Kamekon é que, enfim, né, o cara tem arma... Não sei. Não, assim, você tem um revólver? Eu disse, rapaz, eu tenho, mas eu não quero mostrar, né? Porque sabe, é ruim andar com um revólver por aí e tal. Aí você acha que ele vai mostrar um revólver numa gaveta. Quando ele abre, é um negócio com um monte de. Cara, o cara
tá. É um ônibus, é um ônibus no meio do deserto. Fogo toda forrada de metralhador. Mas que é isso? É super. Aí ele vira e fala assim, a gente nunca sabe do que vai precisar. Eu, caraca.
Uma guerra, né? No Havaí, então.
Sensacional. Mas olha, chega de falar, né, de How If I Vou, porque eu sei que
é... Eric... só quero dizer que eu falei que o nome da série ia mudar, mas aí é porque vão fazer uma troca com o Cougar Town, né? How If I Vou vai virar How I Town e Cougar Town vai virar Cougar If I Vou.
Eu acho que o que merece destaque são os títulos de How If I Vou, né? Que afinal ele se chama Oi Aí, Ó.
Oi Aí, Ó, Pai Ó, né?
É Pai Ó.
Exatamente.
Não, os títulos dos episódios de How If I Vou são uma coisa que eu não consigo falar, assim, duas vezes.
É,
não, uma.
Pra que colocar esse assunto? Às vezes eu tô, acho que eu tô falando até uma coisa feia quando eu tento ler. Why, que mai, pá, não sei o que, pau. Aí o que é isso?
Sabe o que é aquilo? São o nome dos bairros.
É, a única coisa que eu achei feia foi porque eu assisti o final e não foi o Waka Waka.
Ó, essa história de pôr nome de lugar como título é cópia de um podcast.
É, eu acho que
não existe cópia, isso é referência. Você
já conhece o nome das ruas, tudo.
Na verdade, eu tenho que dizer que How I Five O copiou meu roleplay de versão. É, ó, série boa, vai, Léo. É The Big Bang Theory.
E aí, Lu?
Nossa, eu que vejo ainda.
Que veio aqui e falou assim, ah, queria falar de The Big Bang Theory. Ah, não pode falar, mas...
Não, mentira, eu não falei isso.
Falou que fazia questão.
Que teve o falei que teve o finale, que era a série favorita da Camis, que eu ainda assistia e só ia falar, se vocês quiserem.
Por favor,
não, então, foi bom até o season finale. Assim, né, muita gente...
Não morreu?
Não.
Ah, então não foi tão bom.
Mas muita gente largou a série, né, achou que tá um saco, né, muita gente... Mas eu ainda tenho apego pelos personagens, eu ainda gosto. Foi legal, acho que a temporada foi muito irregular, mas eles se esforçaram pra procurar uma fórmula certa, assim. Não ficaram focando só no Sheldon, teve episódio só com o Raj, só com o Howard, só com as meninas. Eles estão tentando, pode ser que não leve a lugar nenhum, mas eles se esforçaram, assim, pra fazer uma coisinha melhor. E esses últimos 4 episódios foram bons, eu acho que terminou a temporada bem.
Acho que tentando trocar a piada já é um esforço válido, né?
Tem hoje em dia é, né? Porque tem
3 temporadas com a mesma piada.
É, tudo em cima dele, não dá. Acho que eles mesmo perceberam que não dá pra deixar tudo no Sheldon, que ninguém aguenta.
Opa, que isso?
Ah, sim, eu gosto dele ainda, mas é que tem gente que se irrita de olhar pra cara do Jim Parsons hoje em dia. Eu ainda gosto dele, eu ainda acho que rende, acho que ainda diverte por 20 minutos, não dói, então eu ainda...
Mas 20 minutos não é o tempo do episódio?
Então, Fando, eu ainda gosto da série. Mas eu entendo.
Que apareceu?
Não apareceu mais.
E o Takei?
Também não, mas o elenco tá mó cheio, não cabe mais participação especial, né? Porque
mas tem a Bernadette, ó. Que se importa.
Não, você sabe que desde que a Bernadette entrou pro elenco de The Big Bang, já mudou, né?
Não, de ninguém mudou.
Agora, ô Lu, eu fiquei sabendo de uma bomba na minha timeline, tá? Que foi o seguinte, Raj comeu a Penny. Bum.
Mentira. Quê?
Comeu.
Não, mentira.
Quem comeu?
Verdade.
Tu não tem que assistir.
Raj comeu a Penny. Bum.
Plot twist.
Mas ele falou?
Então, ele tava bebendo, né? Aí ele ficou com ela. Aí de repente ele acorda e ele não fala mais.
Gente.
Não, é que eu perguntei se ele falou, porque tudo bem ele comer, mas ele falou.
Falou, porque ele tava bebendo antes. Então eles estavam conversando, a gente não vê acontecer.
Desde quando pra trepar precisa falar?
É, por isso que eu tô perguntando. Ele poderia muito bem ter feito e não ter falado.
É, não. Mas não ficou mostrando. Né? A graça era mostrar de repente o boom deles acordando junto.
Mas alguém sabe do elenco?
Então, aí termina assim. Todo mundo descobre.
Gente, vou ter que assistir na boa. A Penny tá dando pra...
Caraca, a Penny é mó chuchu, né? Dá mais chuchu na serra, cara. Qualquer um pega ela, é nego coadjuvante. Daqui a pouco ela tem um caso com a Bernadette. Olha o que eu tô falando.
É, mas a temporada tá seca, coitada.
Acho justo que na próxima temporada ela dê pro Howard, coitado.
E o Sheldon, será que ele pede também?
Ah, já pegou o Sheldon já, gente? Todo mundo sabe disso.
É mais horas.
É nome de guerra, mano. Esse negócio de Top Kitty é nego que, né? Entendeu? É o nome que ela deu pro né dele. Entendeu? Quem assistiu a final de Castle?
Eu.
Não, foi boa, né? Alguém disse, eu vou começar a assistir. Quer dizer, eu vou começar pelo final, então.
Conta, Erika.
Não. Acho que vale a pena começar uns 3 episódios antes da finale. Não que tenha a ver com a finale exatamente, mas acho que vale a pena. Então, o Castle tá bem, assim, deu uma melhorada. Eu tava atrasado, então, tipo, não me sofri na época que tava mais ou menos, porque eu passei correndo. E agora na season finale foi muito boa, assim, teve um plot twist de estourar cabeças, né? Como agora.
Literalmente?
Não literalmente. Quase literalmente. Na verdade, foi de estourar o peito, literalmente.
Caralho.
Que foi assim, né? Tem todo aquele drama lá da Beckett lá, que a mãe dela foi assassinada por um pessoal mega evil lá. E ela fica investigando, ela conseguiu prender um dos policiais lá, tal do Lockhart, sei lá.
Louca?
E ela toda semana vai lá perguntar, encher o saco do cara pra poder conseguir descobrir alguma informação nova pro caso da mãe. E aí na season finale, ela vai na cadeia visitar o cara e aí descobre que, na verdade, eles tiraram o cara da solitária e colocaram o cara na massa carcerária, sendo que ele vai matar um outro preso que sabe várias coisas. Ele acaba matando e ele vai pra julgamento de novo por causa dessa morte. Mas, na verdade, tudo era um plano dele pra ele ser levado pra julgamento e fugir no julgamento.
Ah, é tipo o Dr. Who com a Tadila aparecendo dentro da salinha.
Isso, uau. Aí ele foge. Todo mundo fica achando que ele vai matar ela e tal, porque todo mundo do caso já morreu. Todas as testemunhas, todo mundo. Só que o Castle, né, muito inteligente, se toca que tem uma terceira pessoa, sabe, Nardone? Tem uma terceira pessoa e ninguém nunca desconfiou, nunca soube de nada. Do nada ele vira e fala aqui nesse espaço cabe um quadrado, ó, terceira pessoa, bum. E aí ele acha que o cara quer matar essa terceira pessoa que fica nesse negócio.
E a série é narrada em terceira pessoa.
Isso. No final descobre-se que essa terceira pessoa, sabe quem é? O chefe dela. O dono, aquele, o negão da delegacia, ele que era um dos caras da tal gangue do samba que passou o rodo na mãe dela. E aí, esse cara que fugiu louca vai atrás dele e fala assim, olha só, você vai me entregar a Beckett no lugar tal ou eu vou matar toda a sua família? Porque, na verdade, ele era, tipo, novato. E ele não, quando ele viu, ele já tava metido no rolo da morte da mãe dela. Não é que ele puxou o gatilho, foi outro cara que matou, só que ele já tava metido no rolo.
É cúmplice.
É. E aí, ele, quando ela foi, por isso que ele protege tanto ela, faz várias paradas erradas e ele fica protegendo, porque ele se sente culpado. E aí ele chama ela, aqueles dois bananas, especiais bananas, conseguem descobrir que ele era o cara, manda uma mensagem pra ela, mas ela já tá encontrando com ele, e ele vai, aponta uma arma pra ela, fica aquela tensão, e aí ele fala tudo, e na verdade não mata ela, ele chama o Kesta, porque é só tirar ela de lá, porque ele vai tentar dar um jeito com os caras, mega evils. E aí ele simplesmente atira pra todo lado e o cara mata ele, porque ele não tinha mais o que fazer, se ele ficar vivo, ou ela ia morrer, ou a família dele ia morrer. Aí o jeito que ele encontrou foi de, numa coisa suicida, atirar em todo mundo, e no final consegue matar essa de louca, que fugiu da cadeia, ele consegue
matar. Ô, Brasil, matou a louca?
Matou a louca. E aí, beleza, né? Acabou o plot, tá, beleza. Aí vai pro enterro dele, né? Porque eles abalam com o carro.
Mas vem cá, você tá contando a finale ou esses 4 episódios que falou aí?
Não, é. Aí vai pro enterro dele porque, tipo, nem abafa, que ele tava metido com uma parada errada, porque na verdade ele era o chefe, né? Só tinha matado
o. Ah, você tá falando, o chefe morreu também.
Não, morreu. E aí,
você tinha louca lá.
Aí enquanto ele tá lá no. Ela tá dando lá o tipo sim lá, era mostra de flor, não sei o quê, aparece do nada um sniper e dá um tiro no peito dela. Aí a família, ela cai toda, ela vazando sangue pra tudo que é lado, que é sobre Tan, aí ela fala que ama ela e acaba.
Mentira.
Olha, muita gente tava perguntando. Sabe que muita gente tava falando de Cass, pediu pra comentar aqui no podcast mesmo. Na verdade, as pessoas queriam um review de Cass, mas como eu não acompanho...
Já fiz um review de voz.
É, então, já tá feito aí. Mas, cara, Cass é uma série que eu pretendo assistir inteira. Quando for encerrada, eu assisto inteira. Enquanto não encerrar, eu não vou assistir. Mas eu gostei muito do que eu vi.
Eu achei, assim, legal, porque eles tiveram coragem de matar um dos personagens que eram principais da série.
Então, mas aí quer dizer que ela morreu mesmo?
Não. É igual... O cara morreu, o chefe dela morreu, ele era um principal da série.
Não, mas ela não foi no peito, não será que ela morre?
Não, ela
foi.
Ela tomou um tiro no coração, cara. Ela não vai morrer, é óbvio.
Vai ter bruxaria.
Mas, tipo, vai ser muito bizarro. vai ter bruxaria. Porque ela tomou um tiro de sniper, que é tipo ponto 40, num peito legal mesmo, no meio assim do coração.
E saiu sangue, né? Não foi igual da Nikita que
não
saiu.
Não, vazou sangue.
Tá vendo? Morreu.
Então morreu.
Se tem sangue, né, mano?
Se tem sangue, morreu.
Mas foi renovado, né, Keston?
Foi. Uma outra série que é nesse nível de Castle é Raising Hope.
É,
né,
igual
Eu não vi, eu não quero ver spoiler.
Não tem spoiler de Raising Hope, gente.
Não tem spoiler, mas foi fofíssimo.
O que foi, Eric?
Não é comédia, Raising Hope?
É comédia, você tá brincando. É. Então, gente, Raising Hope, eu vou falar uma coisa aqui que vai chocar um pouco. Eu não gostava quando a Camisinha falar que Community estava melhor que Modern Family. Eu não admitia ninguém falar que nada é melhor que Modern Family. Aí eu vi Raising Hope.
Obrigado, Léo, porque também acho isso, eu não tinha coragem de dizer, porque eu achava que eu ia ser o único no mundo a dizer que Raising Hope é melhor que...
Gente, é muito legal. Assim, eu vi a temporada inteira, viu, Lu? Esse fim de semana.
Viu,
terminei agora há pouco, antes de gravar o cast, vi um fim de semana, e é a série mais fofa que existe no mundo, e a Hope é... Cara, eu quero uma Hope.
Ah, eu também, todo mundo quer, né? Uma fila de Hope.
É.
Gente, eu não gostei muito de Raising Hope, não.
É, porque você não entendeu, Cami.
É, eu acho que não entendi.
Cami.
Ah, mas você viu só o piloto, né, Cami?
Não, eu vi 3 episódios.
Eu terminei de assistir um episódio, eu me sinto bem, assim.
Eu também.
É sempre uma coisinha tão boazinha, sabe? Porque parece que você tá, às vezes você tá puto com alguma coisa, tá? Você bota o Raising Hope ali, você já fica, ah, beleza e tal, dá pra... Parece que você respira, entendeu?
É que Raising Hope, além de ser muito engraçado, sempre tem uma parte muito sentimental, que Modern Family até tem alguns episódios, mas Raising Hope tem todos. Só que é um sentimental que é quebrado em seguida, assim. Tem um episódio que eu vi que, tipo, tem ceninhas super fofas de toda a família, de repente tem a Sabrina, que é o par romântico do Jimmy, vomitando no chão, assim. Aí você fica tipo, que porra é essa,
não? Não, e aquela avó, cara, pelo amor de Deus, aquela velha é...
O mano ama a avó mais do que a roupa.
É tesuda, né, mano?
Pura, ela não é.
Ah, é. É, assim, ela e o bebê são, pelo amor de Deus, junto ali que...
Cara, se você acha...
Toda a cuidando da criança, ia ser melhor ainda.
Se você acha a Lily de Modern Family fofa, é porque você não viu ainda os caras de boca.
É, não, eu falei até pra Camis isso uma vez, é porque ela não conhecia... Ah, o bebê...
Não, eu vi 3 episódios de Raising Hope e eu não gostei, eu honestamente não me prendeu. Eu assisti os 3 primeiros e eu ficava assim, tipo, tá, e aí?
Tem um episódio do Jimmy imitando o Spiegel, que a cara da Hope é impagável.
Ela faz cada expressão que você jura que ela tá entendendo.
É, pois é, eu não sei. Gente, eles devem treinar aquele bebê com chicote muito bem.
Eu ainda acho que
é CGI, viu? Que horror.
Acho que aquela criança é CGI, que não pode ser de verdade.
Eu acho. E o season finale teve um personagem novo, que é o Drakkar Noir, que foi, tipo, a maior quantidade de risadas que eu soltei na minha vida.
Drekala? Como é que é o nome? Drekala?
Drekala Noir. É o Jimmy Gótico. Que é a quando atrás.
Muito bom.
E aí tem várias...
É, porque o final é todo em flashback, né?
Tem a namorada serial killer dele, que na verdade recebeu uma sugestão da moça que trabalha na creche, né? Mas por que você não mata seu namorado? Tipo assim, um conselho, né, de amiga. Aí ela levou a sério e virou serial killer.
Não, e ela ainda fala no supermercado que vai ter um filho e vai colocar o nome de Princess Beyoncé um dia.
Senhor, que medo.
Que é
vai, né? Aí, não, foi bonitinho. O final foi fofo.
Nossa, muito.
E aqui no MDB, quem faz a... tal de Rope, Ray, sei lá, é o Smeagol do Senhor dos Anéis.
Poxa,
é a mesma torre. Que ele bota aquela coisa azul e bota só a imagem dela em cima, mas ele que faz.
Ele é muito bom, então.
Então tá.
E a filha...
mas,
gente, a mãe e o pai. O pai tem um episódio que ele tá flertando com as pessoas na piscina, que eu morro sério, muito.
É bom.
É ótimo. A mãe é muito boa. A Martha Plimpton tá muito bem, né? Muito
ela tá
bem.
Possuída.
Tá.
Desde Goonies ela nunca foi tão possuída, né?
Desde Goonies.
Ai, ó. Ô, Léo, eu sei que você quer muito comentar The Office, né?
Ah, eu quero. Bomba. Eu falei que eu não ia ver The Office depois que o Michael saiu, né? Mas eu sou mentiroso, gente.
Mas você mentiu.
Eu menti. Cara, eu vi, foi bom. Eu vi por causa da...
mentindo, assim, os ouvintes, eles vão parar de ouvir o podcast se for mentindo.
Ah, pois é, né? Porque eu sempre falo a verdade nos meus factoides.
Ô, Léo, mas diz uma coisa, já arrumaram um chefe ou ainda...
Então,
ele vai ser episódio... lá do Doctor Who?
Então, não sei. O episódio foi em torno disso, teve lá todos os convidados, e o Arnett, o Rick Gervais, a Catherine...
É, o Will Arnett a gente já sabe que não é, porque ele vai vir numa outra série bomba aí na
exatamente. E aí o episódio inteiro são entrevistas com essas pessoas e o pessoal antigo do escritório querendo virar chefe. Só que a temporada acaba sem uma decisão definida. A Catherine Tate, que é a dona do Doctor Who, pode ser porque ela é amiga pessoal da Kate Bates, que é a dona da empresa que comeu a Dandermuth. Fica aí a expectativa. Se for ela, eu volto a ver a série regularmente.
É, eu acho que a série dormiu no ponto, devia ter contratado o Ashton Kutcher, porque vacilou o
pedaço
pro Tim Huffman, agora vai ficar assim.
Cara, posso falar um negócio? Eu sei que não tem nada a ver. Quem não vai ver a estreia do Ashton Kutcher em Tim Huffman? Todo mundo vai ver essa
eu.
Porra.
Todos
eu
vê, Erika, todos vê.
Todos vê, Erika.
Eu não vou ver, eu vou perder meu tempo, cara, eu detesto o Ashton Kutcher.
É o Kelso, Erika. É o Kelso lá do Dead Seven Show.
E daí, que é o Kelso, cara? O cara que é par romântico de Easy na cinema, isso tem valor, cara.
É,
ô, Erika, ele fez Efeito Borboleta, Erika. O filme...
É, ele fez de Goloso, você não assistiu?
Não, prefiro Efeito Borboleta 3, é muito bom.
É tão bom que não teve nem DVD lançado.
Teve 3, nossa, eu não vi.
3 é com o look do DLC.
bom.
Eu falei que era bom. Coisa boa.
Ai, gente, Chuck, essa delícia de série.
O Brasil.
Chuck, eu nem lembro mais dessa série, gente.
Ô, Camis, sabe que...
Nunca vi Chuck.
Teve um castigo que eu passei essa temporada, né? Que eu decidi ver a season finale de todas as séries que eu larguei. Foi a pior decisão que eu tive na minha vida.
Mas vem cá, Léo, eu não falei pra você. Passou. Quando você falou que ia fazer isso, eu falei assim, não veja. Quem avisa amigo é. Não veja. Eu
mas disse, mas você ficou deliciada com as post-twists de Chuck.
Eu fiquei. Quando você me contou, eu falei assim, meu, por que que eu parei Chuck?
Pois é. Que, gente?
Eu tô perdendo, então.
Deixa eu continuar. É assim, mano, por que que eu parei Chuck? Três pontinhos tão tarde. Porque,
ah, tá.
Mano, você não sabe. A Sarah, ela foi atingida por uma toxina mega evil. Viu, é?
Gente, é plot da CW.
Mega evil.
Então, o episódio inteiro da finale é sem Sarah e com o Chuck tentando achar o antídoto pra essa mané. Só que ele vai contra a Cia pra isso. Então, tipo, Cia meio que bane o Chuck, tira o intersect dele, põe no óculos 3D do cinema, e aí ele tem que ir rogue, né? Tipo, agora ele tem que... Ele compra a Buy More, que ele ganha uma fortuna lá, e aí...
Não.
Só Chuck agora é dono da Buy More.
Exatamente. Esse é um dos grandes plot twists. O outro plot twist é que no finalzinho do episódio, quando estão todos lá, Sarah curada, e eles, ah, vamos ter nossa própria agência de espionagem. O Morgan acha o óculos 3D que a General Techman mandou, põe na cara, tem flash, desmaia, e aí quando a Sarah, o Case e o Chuck chegam, ele fala: "Guys, I know Kung Fu." Boom.
Boom.
Então, gente, Chuck vai voltar às origens da primeira temporada, porque vai ser o nerd com o Intersect. Olha que delícia.
Foi isso então que o Josh Stewart quis dizer no Twitter, né?
Que exatamente, porque como tinha que tava meio fodão, vai ter que ser o idiota do Morgan como com os poderes dele.
Não, mas já tava mais ou menos assim quando o Morgan entrou pra equipe, né? Só não tinha os poderes lá, mas ele era, de novo, aquele o atrapalhado, se metendo nas missões e tal, tal, tal. Mas, gente, eu acho que até o criador da série deve ter rezado pra terem cancelado essa série nessa temporada. Ele, quando renovaram, ele falou: "Puta que pariu, o que, é que eu vou fazer agora pra mais um ano?"
Não, mas o criador da série é o Josh Schwartz, né, mano? Então, o que é? Ele já largou.
Não esquece o que ele fez com... Né?
Vai ficar na série agora da Dr. Summer, né?
Exatamente.
Mas, Léo, agora eu vou te dizer uma coisa. Conte-nos mais sobre outra maratona que você fez aí. Aliás,
maratona não, que eu morreria.
Outra finale que você assistiu, que eu sei que foi muito boa, que é de How I Met Your Motherfucker.
Pois é, gente. Vi essa finale porque todo mundo elogiou a temporada de How I Met, né? Voltou as origens, o mistério. Quem será que tá no casamento? Você sabe quem tá no casamento?
Olha, eu sei que eu não fui convidada.
Nem eu. Eu não vou aparecer se me chamarem, não. O que que acontece?
Quem... Eu achei que você ia ser a mãe.
O noivo é o Barney. Boom. Só que a gente não sabe quem é a noiva, porque pode ser a Robin, pode ser a Nora, que é uma amiga da Robin que o Barney meio que pegou, ou pode ser qualquer outra pessoa no mundo.
Aí outro mistério, cara, gente.
Pode ser até um homem, né? Porque o Neil Patrick Harris é super legal.
Pode até ser o Will Schuster. Mas aí o episódio, fora isso, que o casamento é avulso, eles soltam uma cena no final. O episódio, o plot é o seguinte: a Lily compra um sopão, que é num lugar que se você vomitar, você consegue mais sopa de graça, porque a sopa provoca.
Ok.
Vocês veem como é maravilhosa essa série. E aí ela leva essa sopa pro macho, e o macho toma, e nisso a Lily já tá lá vomitando loucamente, fazendo barulhos do Velociraptor, do Jurassic. E aí tem várias piadinhas sobre, a Lily está soltando excrementos por todos os orifícios, e enquanto isso o macho fica meio que contando o tempo de vida que ele tem, que ele tomou a sopa, aí no final ela está grávida. Boom. E a sopa...
Que nem o One Tree Hill, né?
Que nem One Tree Hill. E aí, fora isso, tem um plot sensacional do Ted tentando recuperar a Zoe, né? Que é a Cameron de House.
E também não é a mãe, porque vai estar numa série maravilhosa como A Filha da Branca de Neve.
Exatamente. E aí o episódio é piada sobre cocô e vômito. Com isso, o Robin e a Barney, né? Tentando... E é isso.
Eu sei que dizer o Robin e o Batman, né?
É, pois é, o Robin e a Batman. E aí é isso, assim, é tipo super legal. Eu não vou ver nunca mais ela mexe na minha vida. Mas falem que tá bom. Foi uma armadilha o suficiente.
Esse podcast então, é o podcast de largar, né? Todo mundo faz uma declaração assim: eu nunca mais vou ver isso, alguma coisa na vida, três pontinhos, bota a série que você quiser. E assim, eu gostei dessa metalinguagem de How I Met, né? Porque a série está uma merda, então eles citam esse
exatamente
plot, tipo assim, falam da série dentro da série, né?
Não tem aquela coisa aqui.
Quando você assiste o episódio, você fica tão nauseado que você vai vomitando, ao mesmo tempo que a personagem comigo. Come here to me, come here. Mas, Erika, tem uma série que eu sei que você gosta aí, que é Ossos, né?
Que vai ganhar spin-off.
Ossos do Ofício.
Carvalho, não é que eu gosto de Bones, não, gente. Na boa, parei Bones. Na temporada passada, quando chegou aquela série idiota.
A pergunta que não quer calar: qual série vocês vão continuar assistindo depois dessa
licença? Não, mas Bones.
Eu vou te dizer que a minha lista diminuiu bastante depois.
Vou deixar essa pergunta pros ouvintes. Respondam nos comentários do podcast: qual série você vai largar depois dessa temporada?
Então, mas Bones não é que eu vou largar, eu já larguei. Aí vocês não estão entendendo. Vou fazer essa caridade pra quem ainda vê essa droga. E vou ver o último episódio, porque eu sei que não aconteceu nada na temporada. E eu posso ver só o último episódio, que não vai mudar nada. E aí...
Mas é verdade, teve aquele boom da gravidez.
Ah, nossa, né? Porque o que mais bombou em Bones, né? Não foi a série. Foi que, pô, Emily de Chanel ousou ficar grávida. Bom.
Bom.
A minha timeline ficou louca no dia que isso foi anunciado. As pessoas estavam...
Eu falei pra Erika, no dia disso eu falei pra Erika, who cares com a gravidez dela? Erika, as pessoas HTs da nossa timeline estão loucas, né? Porque ela não devia ter ficado grávida, porque senão, como é que ficam as meninas que gostam dela agora, eu digo?
Não, e o absurdo, né? Porque você tá sabendo, Camis? Não sei se você tá sabendo. Vou revelar pra vocês aqui.
Ela tá grávida.
Ela tá grávida de um homem.
Mentira.
Impossível, Erika.
Sério.
Isso não
posso falar?
Existe.
Esse é o maior spoiler que você dá aqui, desde daquele spoiler que o anão de Game of Thrones não vai crescer.
Até o terceiro livro ainda não cresceu.
Pois é.
Então ela tá grávida de um homem na vida real, e aí o que aconteceu?
Oh, mano, se recupera.
Nesse episódio dessa season finale maravilhosa de Bones, foi um plot maravilhoso em que a travesti, que é a Montenegro, que é amiga de Bones, ficou grávida,
né? A travesti é de Nel, fica grávida, é isso? A travesti é de Nel, fica grávida.
Não, a travesti é a outra, a amiga da outra trava.
Pode falar que tem de Chanel é nome de travesti?
Total, né? Lá de Chanel.
Porra!
Né? E aí, beleza. Aí ela estava grávida, foi nascer a criança. Só que a mulher estava tendo um filho e, ao mesmo tempo, revelando todo o mistério de um assassinato no boliche. Enquanto isso, Emily de Chanel e o seu querido agente Buff estavam fantasiados de, tipo, caipiras do sul. Ele com um mullet gigante e ela com o cabelo todo encaracolado e uma barriga de pano. Mentira que ela tá grávida na vida real. E aí eles ficam tentando revelar esse maravilhoso plot twist no boliche, e a mulher grávida parindo e dando as coordenadas. E no final nasce a criança, ela não, né, nem mancha a maquiagem, né? E aí a Bones revela no final, vira pro Boots e fala assim... tô grávida. Bom. Aí ele, e é seu. Bum. Acabou o episódio, parabéns. É isso, Bones. Foi isso aí, gente. Obrigada.
Não, fala a verdade, né? Ela falou, tô de bucho, igual a Christina em Grey.
Ela falou, tô de bucho, só que ele não perguntou, é meu, não. Ela virou e falou, e é seu. Aí ele, sorriso. E aí acabou, tipo, né? Né? Tipo assim, a gente não viu eles curtindo hora nenhuma, todo mundo queria o casal junto, o casal não ficou junto direito em hora nenhuma. E aí, do nada, pronto, estou grávida, valeu. É isso aí, sabe? Tipo,
o
arquivo X.
Mas o filho é do Angel?
É.
Do
Angel. Mas tá com uma Buffy, não vai vir louca com uma espada.
Pois é, sabe que a Buffy agora é gêmea.
E agora que ela tem duas delas, né? Ela vem com a irmã gêmea, aí piorou.
O que eu achei engraçado foi usar, na vida real e na série, ela ter ao mesmo tempo ficado grávida de um homem. Eu fiquei assim, tipo, né?
Não, é muito choque ficar grávida de um homem duas vezes. De cortar o coração.
Total. Né? Muito de cortar o coração.
Olha, falando em cortar o coração, conta pra gente aí de The Fate Housewives, sua série sobre mulheres, suas casas e faxinas.
Ai, cortaram muitos corações nessa finale, viu? Você tá zoando, mas não foi luto cortar
coração
o coração.
Com buraquinho.
Foi, eu assisto também, hein? Tô defendendo o Léo.
Gente.
Não, eu não tô falando mal de The Fate Housewives, porque na verdade eu nunca vi nem o piloto dessa porra. Eu não sei se é bom ou se não é.
Camis, eu vou te revelar um boom que é maior do que a Emily de Chanel grávida de um homem. O pai da Ugly Betty estuprou a Gabrielle quando ela era pequena.
Mentira!
Verdade.
Você tá dizendo que a Betty é filha da Gabrielle?
Não, a Gabrielle é enteada do pai da Betty, então elas são tipo meio irmãs.
Ah, meu Deus. Que barra, hein?
Que barra.
Tipo meio irmã.
E esse foi o plot da finale, assim, porque eles resolveram todo o mistério do Paul, né, Lu? que não era um mistério.
É, foi meio porquinho, né? A última hora foi um pouco... Foi muito rápido, né? Apareceu o pai da Glibere, ele já... Você já viu que ele era evil, porque tá com uma cara, né? Horrível.
É, porque ele aparece meio que, tipo, encarando a casa da Gabi, tipo, com um capuz preto, assim, uma cara de evil. E aí você saca, né?
E ele tá muito magro, de chapéuzinho, tá muito engraçado.
Nossa, e ele tem um plot que a Gabi põe uma barraca de acampamento no quintal pra provar pra filha que, tipo, não tem nada de assustador lá fora, né? E aí o pai da Glibere fica lá parado com um machado, assim, pra matar as duas, mas acaba desistindo.
Como que não tem nada de assustador, que toda temporada tem um assassino que é vizinho, que mora do lado e que tenta matar alguém?
É, então, mas...
Eu já tinha mudado daquele bairro há muito tempo.
E isso, mano, que, tipo, já tinha tido um quase assassinato, que era da Felicia Tillman e do Paul, só que ninguém soube, assim, só a Susan. Mas no final acabou que todo mundo soube, né, Lu?
Todo mundo. Ah, mas foi legal, mas eu achei que ia ser o final da série, né? Eu acho que podia ter sido o final da série daquele jeito que acabou. Fiquei meio que fechou um ciclo, né? Tipo, começa a série, uma pessoa, uma dona de casa tem um segredo e as outras não sabem, e aí termina no jeito que as quatro agora estão dividindo um outro segredo. É.
Mas aí,
e aí, qual foi o mistério do final?
Então, o mistério do final é que o pai da Glibere tentou estuprar a Gabrielle de novo. E aí o Carlos chegou e deu uma TV na cabeça dele, né? Igual em Raise Hope.
Ah.
E aí o velho morreu, ele nem imaginava. Ele ficou tipo, oh meu Deus, matei. Sendo que ele já tinha dito que ia matar, né? Tipo, ele, de novo ele matava. E aí nisso tá tendo uma festa na rua, que é tipo, cada refeição é em uma casa. E a última é a da Gabi. Então todos os vizinhos estão vindo e vão ver o homem morto. Daí nisso chega a Bria, Lynette e a Susan e meio que ajudam o casal a esconder o corpo. Colocam dentro de um baú, onde as pessoas comerão em cima.
Aí,
é, não. Isso é sensacional.
Ah. Okay. É muito bom ter vizinho assim, né, gente? Que você mata uma pessoa, eles vêm, ajudam a esconder o corpo. É, gente.
É pra mostrar a união da vizinhança, mano.
É. Aqui não é assim, não. Os vizinhos se matou, eles morrem junto também, vai. Eles ajudam a matar mais.
Mas aí foi isso, é como a Lu disse mesmo. Fechou bem um ciclo, porque agora são as quatro principais e mais o Carlos tentando encobrir a morte do pai da Glibere.
Eu acho que sabe o que seria interessante? Que esse plot aí de comer em cima do negócio como tá morto já foi usado em filme de Hitchcock.
Uhum. Mas é referência.
O plot que seria... É. É tipo o Torchwood, né? Tá usando o Saramago.
Exatamente.
E o que acontece? Eu acho que, na verdade, tinha que ser tipo tomate verde fritos, aí a última casa que vai dar a comida é da Gabriele. Elas tinham que pegar e cozinhar o homem e servir pra comer.
Porra, pode crer, cara. Esse é o melhor plot de filme ever. Vocês sabem que Tomate Verde Frito é meu filme favorito só por causa disso, né? Porque o negão cozinha o churrasco humano e tudo, e o policial vai lá,
eu?
Tipo, achando...
Lambe os beiços.
É, o policial vai lá comer o churrasco e fala assim, nossa, eu nunca comi um churrasco tão gostoso na minha vida. E eu pensando assim, seu trouxa tá comendo a prova do creme. E ele come o homem morto inteirinho. Sensacional, cara. Esse plot é...
Ah, mas nada garante que isso não aconteceu. Ele só deu um close no baú, que a galera tá tipo meio que usando o baú de mesa e o corpo tá lá dentro. Mas não sei se usaram alguns pedaços, né?
É, festim diabólico, é esse o nome
esse
do filme?
Mesmo. Festim diabólico.
Festim diabólico. Viu? Eu não sou tão ignorante como vocês pensam. Olha, Léo, falando em ignorância, eu não quero mais falar de desesperante, porque eu sou desesperante pra falar de Grey's Anatomy.
Não, eu vou deixar você interromper dessa, porque Grey's é a melhor finale do ano, né, gente?
Ever. Não, do ano não, ever.
Melhor episódio de Grey's já feito.
Olha, gente, posso falar uma coisa? Eu, quando eu assisti, eu não tava achando assim tão ruim, mas depois que eu li a fotossíntese do Léo lá no seriado, eu achei tão ruim a finale de Grey's. Eu não consigo nem falar. Eu ia até vir aqui meio que defender um pouco a finale e tal, mas
que eu não achei
tão ruim. Mas, cara, foi ruim pra caralho. Não tem como defender aquilo.
Sabe o que foi foda? Assim, eu entendi que você falou que não é ruim, mas foi aquilo que você colocou na sua review, que você me falou, e que eu falei sem nem ter lido a sua review. E que o Léo também colocou na foto assim. Se fosse um episódio, quinto episódio desta temporada, eu ia achar lindo. Mas, cara, foi o último episódio. E, assim, a temporada retrasada, a quinta, já foi mais ou menos meia boca. De 20 e tantos episódios, salvaram-se 14 e 15.
Foi ótimo.
Na passada... Salvaram-se uns 8 episódios e a finale foi dupla. E a gente esqueceu tudo de ruim que aconteceu, que a gente teve que aturar a temporada toda. Nesse, A temporada toda foi ruim. Os personagens que eram legais, que era Arizona, ficaram pé no saco. Os personagens que eram ruins continuaram piores. Só teve plot inútil, volta de gente que não interessava, da mulher do chefe. E aí depois no final, a gente crente que a Shonda ia vir com aquela...
Teve musical,
fazer
Erika.
Uma finale, fazer uma finale que ia apagar a nossa memória de novo. Não, ela veio simplesmente com a maior cara de pau e falou, vou requentar meia dúzia de plots que eu já usei. E azar de vocês, durma com barulho.
É, porque eu gosto de twittar, entendeu? Eu gosto de ficar no Twitter, não gosto de escrever série, não.
É, não. Eu vou falar assim, vocês um negócio. Eu não achei a temporada de Grey. Eu vou dizer que eu achei assim, digamos, medíocre.
Medíocre pra ruim, vamos ser sérios. Porque você não lembra todos os episódios, você nem lembra, Camis.
É, eu acho que é por isso que eu fico com essa sensação de que não foi tão ruim. Porque assim, depois do musical, tudo pra mim foi perdoado em Grey. Essa é a grande verdade.
Não, mas o começo da temporada foi bom. O primeiro, o segundo. Depois eu achei que quando a Cristina ficou zumbi, lá foi horrível.
Não sei se aquela coisa da Cristina cagou.
O problema do plot da Cristina é o problema dessa finale. É que era sempre a mesma cena em cenários diferentes. Tipo, Cristina sofrendo no bar, Cristina sofrendo com peixe na mão. E era tipo, era a mesma coisa. E essa finale foi isso.
Porque olha só, a Cristina ficou louca no meio da temporada, deu pra todo mundo no bar. Não vem falar que ela só sentou no colo, não. Tá? Ela passou um rodo em geral.
Será que a gravidez é de 8, Bá?
Andou com a Avery, andou com todo mundo. Aí agora, no final, uma mulher manjada, já tinha pego um filho sem querer na primeira temporada lá, me fica grávida de novo, sem querer, cara.
Não, é estranho. Uma médica é bastante instruída, como ela, uma médica que, diga de passagem, não quer ter filhos, que é uma mulher que deveria saber como evitar uma gravidez, fica grávida por acidente duas vezes, tipo, alô?
Eu acho que o Owen trocou os remédios dela por tic-tac, igual aí de ano, né, na última noite.
Você acha, né, que foi isso? Não, é assim, né, gente, é que eu se você parar pra pensar um pouco, Grace tá um pouco estacionada nesse sentido, porque depois que a Shonda juntou os casais, tipo Merder, que eu sei que é o casal favorito do Léo.
Adoro esse tipo.
Depois que ela juntou a Cristina e o Hunt.
Calzona.
Juntou a Calizona e tal, o único casal que não tá junto, se vocês forem ver bem, é o Mark e a Leslie.
Sexy, né?
É o sexy, como eu costumo chamar. E assim, mesmo o Mark e Alex, que era o casal que eu achava mais engraçadinha, dinâmica e tal, porque eles eram bem cretinos, eles eram sempre muito ruins, e por isso eu sempre dava risada, eles são chatos, porque é aquela coisa assim, sabe? Toda vez que eles vão ficar juntos, tem um boom que separa. Sabe, tipo, Meredith e Derek no começo de Grace, ela tá fazendo a mesma coisa. Então eu tô cansada disso também.
E nem é isso, é a mesma desculpa da Christine Yang nunca ser a porra da chefe, ser a maior da foca do negócio. Eles inventam um plot merda qualquer pra justificar a Alex não ficar junto do Sloan, que é a mesma justificativa também pra nunca a Yang ser a chefe. Cara, pra que botaram a Ted na série, cara? What the fuck?
Mas vou te falar, o plot mais interessante da final foi o da Ted.
Ah, eu dormi muito.
Foi a mesma cena repetida várias vezes, né? O
Felipe
se reclamando, aí eles se beijam e você deve pensar que é lindo, sendo que who cares.
A minha esperança era que ela fosse mesmo pra Alemanha e largasse ele pra ser operado sozinho. Eu fiquei torcendo muito pra isso. Porque assim, né, gente, eu acho o Scott Foley bem gostosinho, tá? Um pra vocês, ele é mesmo. Só que assim, né, por que botaram ele ali de como é que é o nome dele? Henry do Cat, né, Léo?
Isso, Henry do Cat.
Porque não faz sentido esse plot, ninguém se importa com a Ted, a Ted veio pra ser rival da Christine Yang pelo coração do Owen, e aí chegou um momento em que a Shonda resolveu juntar os casais, o problema dos casais, de novo, a Shonda resolveu juntar os casais e a Ted ficou sem propósito.
Porque o Owen não tem nada a ver com a Cristina, que disse pra Shonda que isso vai dar certo, cara. O Owen, cara, eu já falei.
Eu gostava do começo do Owen com a Cristina, eu acho que eles cagaram.
Cara, o Owen era uma coisa, ele vendeu, foi igual aquela Arizona que ficava falando que era uma grande pessoa na tormenta, bababá, e no final cagou no pau várias vezes. O Owen era a mesma coisa, ele era maneiro quando ele chegou lá de uniforme, operou a Cristina com uma caneta, é maneiro.
Era
foda. No segundo episódio que ele virou fixo na série, já tentou matar a mulher, ficou todo cheio de trimilique, todo estando piti, e é todo do bem. É a mesma bosta do mesmo material que é feito o Derek. Pau no cu, pau no cu, pau no cu. Só fica falando que eu sou do bem, eu sei em medida do que é bom, do que é mal, e fica dando lição de moral nos outros, e é uma mala sem alça, cara.
Eu gosto.
Trazer o Burke de volta.
Eu gosto bastante por outros motivos.
É, né? Eu sei.
Vai ver Roma no.
Roma é muito.
É melhor.
Não, mas sabe o que eu queria falar? Assim, eu não achei o episódio em si, que nem tipo, todo mundo falou, não é ruim o episódio. Como o final foi fraco, mas aí quando você lembra da temporada,
Eu fiquei irritada com o episódio de ser só aquilo, porque me fala o que é a Bailey hoje.
Nossa,
não
gente,
nada.
Eu perguntei, gente, cadê a Bailey?
Sabe, isso me chateia muito, porque a Bailey era a melhor personagem por muito tempo, e hoje em dia ela não faz nada, ela não tem relevância nenhuma na série, sabe? Ah, isso me incomoda, parece que a Shonda Rhimes perdeu a mão, assim como ela perdeu a mão com o Derek, que eu nunca também fui fã, mas nesse último episódio ele fez coisas que nada a ver, ele fazer o jeitinho que ele ficou.
Tá louca do cu,
tava uma bicha má, vingativa.
O próprio McCarmy também ficou tão chato com a Cristina que eu achei desproporcional mandar ela embora de casa, sabe? Achei tão frigente.
Aquela mulherzinha, não foi? Foi uma coisa meio invertida, né? Foi muito mulherzinha esses pitis dele, tipo, ai, tô louca, você não quer meu filho, então vai embora daqui, sua bandida. O Derek foi embora, levou até roupa de cama, gente, que pobreza é essa?
Não, ele levou um negócio de acampamento.
Não, você pode reparar quando a Grace chega em casa, ela olha pra cama, não tem nem roupa de cama.
Aquela cama é do Karev.
Karev, não é dele.
Parte
é
do Alex.
Ai, é que eu tava prestando tanta atenção. O Karev é outro também que podia morrer, né?
Não, mas o Karev teve um plot twist com a moça que foi embora voltando, tipo... Quem sentiu falta daquela mulher? E aí ela fala, ai, pede pra eu ir pra África. E tipo, era pro público se importar, né? Como se a gente super gostasse daquela mulher. Ela apareceu a três episódios.
E como se ninguém soubesse que ela já tá em As Angélicas.
Exatamente.
Mas o pior também não é isso. O pior é que já aconteceu isso com o Alex outra vez, né? Quando ele opera aquela moça que ficou com a cara desfigurada na terceira temporada, ela também pede pra ele dar uma razão pra ela ficar. Tipo, a Shonda tá muito requentando o plot, sabe? Isso me chateia, porque Grace era a minha série preferida sempre.
Era
a primeira série que eu baixava, assim, de quinta-feira ou de sexta-feira de manhã. Agora, putz, eu posso ver sábado que tá bom, sabe?
Não, e todo mundo assim, ai, final de Grace foi ótima. Eu, ai, gente, jura? Fiquei esperando alguma coisa bem boom, assim, né? Aí quando eu fui assistir, as pessoas já tinham mudado de opinião, né?
Gente, mas é que nem precisava ser boom. O problema é que a finale foi assim, duas cenas aleatórias de cada casal que nobody cares, tipo, Bailey, enfermeiro gay, Ted, Henry do Cat. E as outras cenas eram, tipo, o Owen e a Cristina tendo a mesma discussão quatro vezes, e o Derek bicho chamado nada, assim, porque, tipo, o fato da Meredith ter...
O que aconteceu com o Derek?
Então, é porque...
Não, porque a Meredith cagou o trial.
Exatamente. Deve ficar gold trial, mas não foi tão mal assim que ela nem precisou
dar. Não. E fora que teve várias vezes a mesma cena de Meredith, o que você fez? Eu não posso dizer.
É, exatamente.
Eu não posso. 15 vezes, né? Até que o momento que descobrem que ela mudou o medicamento da Adele.
Descobrem como, né? O envelope mágico que aparece no nome.
Aí o Tiff que tava falando assim, Meredith, você sabe que eu vou ter que te mandar embora, né? Aí ele fala assim, ah não, ela deu o medicamento pra Adele. Olha, Meredith, você vai ser suspensa, tá gata?
Não, e aí o Derek, que é marido dela, vira assim do nada, manda ela embora, que eu odeio ela, essa baranga, ela tem que morrer.
É isso, fazer isso?
Ele fica louco, fica assim, não, você tem que mandar ela embora, tipo assim, caraca, tipo...
O cara tava mandando o chefe mandar a mulher dele embora.
É, oh, mano, ele fica louco do cu nessa cena.
Cara, eu vou ter que ver. Então.
E o grande cliffhanger, mano, é o Derek dormindo no relento, numa colheria de Seattle, só pra se vingar da Mary.
Não. Léo, você reparou que tava trovejando? Reparar que tava trovejando?
Claro, porque é a...
Claro. The Compass... Gente, vocês estão falando, eu tô achando que o final de Hellcats foi melhor.
Foi.
Qualquer coisa foi melhor. E o pior de tudo não é isso. O pior é que aquela mesma casa de vela que tava sendo feita lá, Fairy Tales são feitos com não sei o que, que ela deu esse discursinho de sonho com o sonho de fada, que ela ficou lá mofando esperando o Derek lá na casa de vela, é a mesma que ainda está sendo construída. Um homem que tem dinheiro, dois médicos, não consegue fazer uma casa,
não,
meu pai.
Um homem que tem dinheiro não pode ficar num hotel, né? Ele tem que dormir ali, num saco de dormir, no relento. Gente, e Seattle é gelada.
Não, e ele desenhou no chão, né? A minha cama.
É.
É, o berço perfeito. É. Ai.
Ah, gente, quando a Meredith ganha criança?
Oh, meu Deus.
Ai, aquela bebê é muito pouco também.
Fica com o filho da Christine Yang.
Então, porque não existe mais.
A Yang vai ficar grávida 9 meses, né? Ela não quer ficar grávida 9 meses. O problema não é ter a criança. Se a criança fosse expelida dela ali naquela hora, beleza. O problema é que ela vai ficar 9 meses de barriga, mais desculpas pra ela não operar ninguém, né?
Não. Mas o problema dela é o seguinte, ela não é um monstro. Ela vai amar, ela não vai sentir obrigada a amar o bebê depois que ela tiver o filho.
Mas eu gostei da explicação da Yang pra não ter filho. Eu achei mais justa do que quando a Arizona não queria ter, por exemplo.
É, foi assim.
Porque a Arizona não queria porque, sei lá, né, frescura. Mas da Yang faz sentido, né? Ela falou que não existe meio filho, então...
E o engraçado é que porque a Arizona trabalha com criança, né? Então, teoricamente,
mas é então, porque ela sabe o trabalho que criança dá. Então, tipo, ela não queria, naquele momento, ela foi egoísta. Ela não queria dividir a Kelly com criança. Ela queria
gente, mas agora que a Arizona tá feliz com a filhinha e tal, ela aparece 2 segundos pro episódio.
É, virou coadjuvante nem de luxo,
a
né?
A Kelly nem apareceu.
A Kelly apareceu do lado da Arizona, dando tchau. É verdade.
Ó, daqui a pouco vão pro estacionamento e sabe o que acontece, né?
Eu acho que Grey's Anatomy deveria fazer que nem Skins, de uma outra geração.
Não, agora eu queria falar do plot da temporada inteira, que foi a escolha do Chief Resident, né? Foi uma super emoção, super impacto. Colaram lá o nomezinho da April, que é uma personagem, tipo, né?
Todo mundo ama, que tava, foi mandado embora, voltou tipo assim, na cota dos losers.
É, voltou.
Club, e agora é chefe. Cara, essa mulher não tem poder de decisão de nada. Ela não tem esse poder de decisão nenhuma. Ela não decide nem pra quem ela vai dar. Ela tá com 40 anos, não tem o que decidir. O que ela vai fazer?
Não, e vocês viram o dilema dela?
Caraca.
Ela não quer mais ser chefe, porque ela vai ser odiada. Porque então ela era muito amada.
Não era, ela era muito amada.
Ah, não, gente.
Ah, chatíssimo. E o Avery também, chatíssimo.
Gente, e o cabelo do Avery? Alguém me explica.
Cabelo?
Por que não deixa aquele corte de escovinha que nem tava antes, né?
Gente, tá uns pedaços, assim, de bombril, surgindo.
E o namorado da Bailey, que bloco.
Ai, meu, a Bailey merece mais, né? Ai, isso dói,
gente,
no coração.
Gente, tem uma cena do namorado dela que eu esqueci de pôr na fotossíntese, que ele falando assim, eu não vou morder seu filho. E eu achei... Será? A gente não falou do acidente de avião, né? Que foi um drama.
É, o plot final foi um acidente de avião, que caiu um avião, muitos riscos, muitas pessoas vão chegar e tal, no final...
Uma menor, né, não acompanhada.
Só pra dar notícia aqui.
Nossa, meu, mas você sabe que a única cena que eu gostei foi quando aquela mulher que perdeu o filho fala assim... Foi a única cena que eu gostei, porque eu achei que ela, como coadjuvante, mandou muito bem dentro do episódio, cara. Ela era uma... Essa mulher que fez essa
aleatória... Né?
Ela era uma coadjuvante muito competente, porque ela chorou, ela me passou emoção, mas quando cortou a cena dela, acabou. Eu já não me emocionei mais com nada.
É mesmo, né?
A única emoção mesmo, aquela... E outra coisa, a cena tava ótima, mas teve um final escroto. Tipo assim, aí ela falou, vou ficar, porque o meu filho morreu, mas se ele tivesse vivo, eu não ia querer que ele ficasse sozinho no hospital. Aí ela fica, porque, né, a mãe da garota não apareceu ainda. Aí a mulher chega e tal, fica aquele drama todo, aí você até se emociona, porque, pô, legal isso. Aí vários outros pais também ficam, né? Uhum. Aí quando a mulher é chamada lá pra ir ver a filha, ela se abraça e tal, e daqui a pouco todo mundo levanta normal. Mas vai embora, tipo. Acabou a cena, corta, aí nego vai embora. Acabou. Né? Não tem isso.
Todo mundo levantou, galera, acabou o café, vamos embora. Tipo.
Gente, e não foi muita piada os melhores cirurgiões do mundo passarem o dia ocupados de anunciar para as famílias que as pessoas morreram?
Foi. Tipo, ninguém. Naquele dia, a única coisa que aconteceu no mundo foi esse acidente. Ninguém mais, tipo, caiu, precisou de uns pontos no joelho, nada.
É.
Ou seja, foi bom, né, o filme?
Foi ótimo, foi excelente.
Mas assim, né, podia o 8º ano ser o último também, eu acho.
Não, mas pra mim esse já foi o último. Não vou ver mais.
Ah, eu nunca vou conseguir parar de ver
acabar logo, né, gente? Porque tem tanta série boa vindo aí, é melhor acabar com as que já estão aqui.
Ah, é? Nossa, muita série boa, né, mano?
É.
Aliás, já vou puxar esse plot que o plot, olha
esse coisa. Plot, né?
O plot que o mano falou aí das séries que vem vindo aí, que é o seguinte, eu vou avisar vocês que próximo podcast, essa semana a gente vai ter 2 SCast. Então se você tá ouvindo esse podcast, você já vai saber. A gente vai ter esse e a gente vai fazer um podcast comentando os Upfronts.
Sobre a série Upfront.
Todo mundo fez post de Upfront. Só que eu, o Léo, e a gente é muito preguiçoso, a gente não fez.
Nossa, dá trabalho.
Dá muito trabalho fazer. Eu só pra reunir, que eu saí catando aí, me deu um trabalho do cão. Deu mais de 9, deu umas 9 páginas, né, Léo, de lançamento que vem aí. O Mano tem lá no blog dele, então se vocês quiserem saber os lançamentos, leiam lá os posts lá no Caldeirão. Tem de todas as editoras que já estão lá.
Mas se você for preguiçoso, né? Não precisa ler.
Porque a gente vai fazer em áudio o nosso front, tá?
A gente vai ler a sinopse.
A gente vai ler a sinopse, vai falar do que vai ter na série, e a gente vai já, se for bom, a gente vai falar vai ser bom, senão a gente vai soltar a bomba.
E vocês, não, e vocês sabem que a gente sempre acerta, porque a gente apostou no sucesso de No Ordinary Family ano passado.
Nossa, eu não.
Detalhe, a gente falou que ia ser cancelada mesmo.
É verdade.
A única série do ano passado que eu apostei foi Hawaii Five-O, que foi a única série que eu assisti.
Não, mentira, você apostou em Hellcat.
Verdade.
Mas eu assisti o fim, e eu quero.
Mentira, vocês apostaram em Lone Star, que eu sei, que eu lembro.
A Lone Star foi ótima.
Mas não vingou, né?
Mas não vingou, porque não foi nossa, né? Mas enfim,
eu apostei que ia ser cancelado, foi cancelado. Começando por Undercovers, que ninguém lembra mais o que é.
Podia oficializar, fazer um bolão, sei lá, fazer ter graça aquelas, né? Vamos fazer um bolão.
Não, já é engraçado sem perder e ganhar nada. Vamos assim mesmo. Mas a gente chega ao final desse podcast que teve, viram? Só se no final é boa, só série boa, só coisa que a gente ficou feliz, né? A maioria a gente
foi.
Nikita foi, né? Bom, pelo menos uma, né, Erika? Uma ou duas, né?
Tipo, ei, não, Community foi muito bom.
Verdade, Community foi bom. Mas é isso, né? Olha, agradeço todos. Lu, obrigada por ter voltado, viu?
Obrigado a vocês. Desculpa estar meio autista hoje, mas daqui a pouco eu volto ao normal.
Ok.
Obrigadão.
E o Mano também voltou, fez esse sacrifício, né, Mano?
É. Muito sacrifício, nossa senhora, muito... É, obrigado mais uma vez, foi muito bom, e até o próximo.
Até o próximo, vão lá no caldeirandosseries.blogspot.com, que o Mano não faz trabalho porque ele esquece, tá? Então é isso. Érica, ficou feliz que você falou de Nikita?
Muito feliz, mas eu ficaria mais se pudesse fazer um podcast inteiro sobre isso.
Sobre isso.
Ah, mas foi renovado, você vai ter mais um ano.
Você vai poder falar muito ainda. Léo, e você, ficou feliz de poder falar de Chuck?
Ah, fiquei muito feliz de falar de Chuck, How I Met Grace, foi o meu top 3 de finale.
Olha, ainda bem que a única série que eu tinha expectativa era Fringe, e eu não me frustrei, porque olha... Que barra, viu? Que barra, que barra,
Free
que barra.
Foi a melhor final, então.
Que barra de sabão, Evil.
É, barra de sabão, Evil, né?
E a segunda foi Nikita. Todas do JJ. Quer dizer, apesar do JJ não tem nenhuma delas mais, né?
Então é isso, a gente fica por aqui, mas a gente se vê de novo, se ouve de novo essa semana, com o Zup Front, que é a season premiere mais comentada dos últimos tempos, né?
Só coisa boa.
Então
se
é
você acha que estava numa pior...
Porra, imagina a
Imagina
a
bebendo muitos drinks pra aguentar. Tchau!
Ai, gente, como eu rio. Fazia tempo que eu não ria.
Fazia tempo também. É porque a gente ficou sério durante umas gravações, assim, né? Não pode.
É, finalmente a gente soltou, né? Falando dessas finais.
Também, né? Então, se a gente levasse a sério essas finais, a gente se matava. Porque...
É, não dá pra levar a sério, não.
Não, mas hoje o som de todo mundo tá perfeito. Da época que normalmente fica baixinho, pra mim, tá ótimo.
Tá bom.
Continue assim, viu, Eric? Que é muito difícil amplificar só a sua voz.
Ah, eu consigo.
Caralho, é difícil pra caralho amplificar uma voz só. Puta, como enxergar.
Não, eu já notei que eu falo muito rápido. Eu tô tentando falar mais lento.
Você não fala muito rápido. Você fala bem pausado. Eu tiro que eu tiro.
Você acha?
Eu fala mais lento, não, senão vai ficar...
Senão vai ficar... Vocês não dormem no meio do...
Mas a minha voz não tá muito ardente, não, né?
Tá, tá bem alta, graças a Deus. Você tem uma voz potente, pelo amor de Deus.
E meu microfone...
É, Evangelina teve filho.
Bota ele bem longe da sua boca, senão vai estourar igual...
Ele tá longe.
Porra, que voz, meu pai.
Mas sabe por quê, Erika? Você imagina que deve ser muito barra, você explicar, olha, eu falando português correto também.
Puta que barra.
É assim, o caso vem naquela coisa de evitar o problema tal. Mas lá no final, aquele que parecia que não tinha a ver, era Van Gogh. É tipo esse da barra, do sabão de coco venenoso, entendeu? A gente pensou assim, porra, não serviu pra nada. Pá, sabão de coco no final.